Boa tarde a todos e a todas. Por favor, vamos dar início à sessão. Eu pediria que os conselheiros tomassem seus assentos para a gente dar início, então, à primeira sessão ordinária do CONCEP de 2015. Eu queria, inicialmente, desejar dar as boas-vindas a todos no ano de 2015, para quem particularmente eu não encontrei, desejar que seja um bom ano novo, esse que se inicia nos trabalhos desse conselho. Eu queria, para começar os trabalhos, dar o informe de que o professor Klaus Capelli está em férias regulares, então eu estou reitor em exercício nesse período e queria convidar o professor Klaus Frey para nos apoiar na condução dos trabalhos. Eu começaria então com os informes da reitoria, passaria a... Eu vou te dar a palavra, passar a palavra então para Soraya dar um primeiro informe.
Boa tarde a todos. O primeiro informe é com relação à Comissão Interna de Biossegurança, aprovada pelo CONCEP. Essa comissão ela foi renomeada com a indicação dos centros e a composição dela fica sendo o seguinte: professor Marcelo Augusto Cristofoletti como coordenador da comissão, professores Andréa Cecília Dorion Rodas, ela é do SEX, professor Claudinei Eduardo Biasoli Júnior, CMCC, Fábio Marques Simões de Souza, também do CMCC, e Márcia Aparecida Esperança, do CCNH. Segundo a resolução, no seu artigo, no parágrafo único do artigo 3º, os membros da CEBIO, quando trocados, eles devem ser nomeados por portaria da reitoria após indicação dos centros, o que foi feito já. E ouvido o conselho de CONCEP. Ok?
Então, dado o informe, eu só queria saber se tem alguma manifestação com relação a esse processo. Professor Jabo? Não, tá. Então, não tendo nenhuma manifestação, passamos ao próximo informe. Só por uma recomendação do Conselho Universitário, que aprovou na última sessão ordinária de 2014 a resolução 147, que criou a Comissão de Relações Internacionais. Ao fazê-lo, o CONSUNE, ele, na verdade, revogou a resolução 110 do CONCEP, que havia criado a Comissão de Relações Internacionais, a CRI. Não, desculpa. A Comissão de Assuntos para Acordos de Cooperação Internacional, a CAI, né, e deu muitas outras atribuições à CRI, né, que é a Comissão de Relações Internacionais. Então, há expressamente na resolução 147 do CONSUNE a revogação dessa portaria, dessa resolução 110 do CONCEP, e aí há então esse comunicado de que houve essa alteração. Um terceiro informe que nós gostaríamos de dar a esse conselho, muito embora ele vá ser dado muito mais detalhadamente ao CONSUNE, que é a instância primeira, né, a se relatar, então na primeira reunião do CONSUNE estaremos fazendo isso mais detalhadamente, é com relação à execução orçamentária de 2015 e os eventuais reflexos, né, das medidas de ajuste fiscal que nós temos tanto ouvido na mídia e tanta inquietação tem causado. Eu pediria para o professor Vitor Marchetti, que é o nosso pró-reitor de planejamento, para que passasse as informações, dando um retrato da situação atual. Vitor.
Muito boa tarde. Aqui informes muito rápidos, um pouco para atender aí a demanda de algumas pessoas que têm ouvido na grande imprensa algumas informações sobre cortes no orçamento de 2015. E retomar um pouco o que foi relatado já o ano passado sobre o que está previsto para o orçamento da UFABC em 2015. Então, só um pouco dizendo o que está previsto na PILOA, que está enviada ao Congresso Nacional, nós temos algo próximo de 60 milhões de reais de custeio e algo próximo de 41 milhões de reais em investimento. Essa é a previsão do orçamento da universidade. Esses números, assim que nós tivemos acesso a esses números, discutimos isso no Consune, apresentamos na CG, discutimos com todos os dirigentes como nós organizaríamos a distribuição desses orçamentos, mas sempre sinalizamos que este orçamento estava no projeto de lei orçamentária, portanto ainda não era o orçamento da universidade, precisávamos que ele fosse aprovado no Congresso Nacional. No começo desse ano, a Presidência da República decretou, lá pelo decreto 83-86, a liberação de 1/18 do orçamento de 2015, isto porque o orçamento ainda não tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional. Não tendo o orçamento aprovado, é de praxe que o Executivo decrete quanto do orçamento vai ser executado naquele ano. Via de regra, obviamente, o decreto inclui 1/18 do orçamento, porque é o orçamento dividido por 12 meses. Né? 1/12, eu falei o quê? 1/18, via de regra é 1/12, mas este ano o decreto 8386 trouxe 1/18 liberado para as universidades. Isto, obviamente, nos soou como um indicativo muito forte de que haverá aí contingenciamento do orçamento público em 2015 para as universidades. Mas atenção, esse contingenciamento de 1/18 não foi só para as universidades, quer dizer, então não significa que o corte para as universidades vai ser deste tamanho. Isto nós estamos pilotando, monitorando as entidades de representação nacional, ANDIFES, ANDES, enfim, as entidades já estão mobilizadas, nós estamos aí também mobilizados e antenados com esse processo de votação do orçamento 2015 no Congresso Nacional. Quem tiver interesse em acompanhar isso mais próximo é o projeto de lei do Congresso número 13 de 2014, cujo relator é o senador Romero Jucá, e é bastante provável que ainda neste mês de fevereiro o projeto de lei orçamentária seja votado no Congresso Nacional e a gente vai ter um pouco essa dimensão do que vai ser o corte para as universidades e depois o corte para as universidades entender o que vai ser o orçamento da UFABC em 2015. Mas estamos fazendo todo um esforço para que o orçamento seja de fato aquele que estava na PILOA sem nenhum contingenciamento. Esse é o nosso esforço. O decreto então liberou 1/18 do nosso custeio e a medida provisória 667 liberou 1/3 do nosso investimento. Né? Então este é o nosso cenário hoje. É com isso que nós estamos lidando aí do ponto de vista orçamentário neste começo de ano. Tá? Então a ideia era passar essas informações para os conselheiros. Dizer, não há ainda contingenciamento declarado oficial, mas há sinais de que haverá algum contingenciamento no ar. Obrigado e para maiores esclarecimentos, estou à disposição.
Só complementando essa informação, então, a reitoria está junto com os demais reitores das universidades federais, das instituições federais de ensino superior, acompanhando isso par e passo. A preocupação maior é justamente eventual corte que possa haver na aprovação do projeto de lei, ou seja, na lei orçamentária, né, que aí fica muito mais difícil qualquer reversão nesse quadro. A partir daí, obviamente, há possibilidades, e se discute justamente, possibilidades de se tratar internamente, dentre os órgãos do governo, limites de contingenciamento diferenciados e aí sim apelando para as prioridades em educação. Cabe ressaltar que na fala do representante do Poder Executivo, o ministro-chefe da Casa Civil, na abertura do ano legislativo do Congresso Nacional, a principal ponto do programa de governo destacado foi a educação, ou seja, nós entendemos que trabalhar com o governo, trabalhar com as demais pastas, no sentido de dar a exata dimensão do que significa cortar em educação, como o que significa cortar em saúde e algumas outras áreas anunciadas como prioritárias, deve ser um trabalho nosso, no sentido de poder internamente, né, junto das pastas do governo, rearranjar esse contingenciamento, como o Vitor colocou, se anuncia na medida em que sempre foi 1/12 avos, e este ano, excepcionalmente, a liberação provisória é 1/18 avos. É ordinário, sempre acontece a liberação de 1/12 avos, né, e esse ano aconteceu isso. Então esse é o informe. Nós teremos dados mais, estamos acompanhando então a votação do orçamento, né? Eu acho que é importante que todos, né, todas as entidades, todos os membros da comunidade acompanhem e atuem até junto ao Congresso Nacional, no sentido de pelo menos fazer valer a proposta orçamentária de 2015, que, como o Vitor colocou, já não nos foi plenamente favorável, né? Tanto que nós trabalhamos já internamente em cima dessa previsão orçamentária, e a situação pode ficar crítica se tivermos que retrabalhar todos esses números numa redução do orçamento, né? Do orçamento da União global, né? Tratativas internas não são fáceis, mas são mais prováveis do que mudanças na lei orçamentária, o que seria absolutamente impensável. Essa questão. Nós passaríamos então ao informe dos conselheiros. Nós já tínhamos antecipadamente. É isso aqui? Não? Uhum. É isso aqui, né? Então, Zé Fernando Rey, sobre o.
Bom, boa tarde a todos. Gostaria de fazer dois informes, na verdade. O primeiro informe seria pedir para que o quarto item do expediente passasse para a ordem do dia, que é diz respeito a uma aprovação ad referendum de uma mudança de alteração do período de matrícula, uma alteração no, nas datas das colações de grau e uma alteração no calendário respeito a uma medida que veio da MPOG. Então eu gostaria de pedir para que esse assunto passasse para a ordem do dia.
Podemos, alguém secunda a proposta? Podemos já votar então a proposta? Quem é a favor de passar o item 4 do expediente para a ordem do dia, permaneça como está. Contrário, se manifestem. Abstenções? Então está passado o item 4 para a ordem do dia.
O segundo informe, eu queria que o servidor Raul, apresentasse para a gente um pouco. Na semana passada aconteceram as matrículas dos ingressantes, e esse ano a gente fez algumas alterações no fluxo, e gostaria de apresentar para esse conselho os resultados, o número de aluno matricular, falar um pouco sobre esse processo de matrícula.
Boa tarde. Então, como nós estamos ainda no início do processo, fazer um informe rápido. E a ideia é que ou na próxima sessão desse conselho, ou disponibilizarmos no site resultados mais completos, né? Porque tivemos, na verdade, só uma chamada. Põe no primeiro, por favor. Isso. Gente, eu vou aí na frente, senão eu não enxergo. Bom, Bem resumidamente, então, vagas ofertadas continuaram em 1960. Nós tivemos uma chamada pelo SISU, onde matriculamos 1.236, portanto, 724 vagas ficaram remanescentes. Isso foi no dia 30 de janeiro, 2 e 3 de fevereiro. De 3 de fevereiro até a próxima chamada, que acontecerá de 25 a 27 de fevereiro, vamos ter com certeza alguns cancelamentos. Temos aí os cotistas de renda ainda em análise, então possivelmente também alguns indeferimentos de solicitações de matrícula. Então a gente está estimando aí ter em torno de 1.000 convocados para a próxima chamada. Então, seriam mais ou menos uma efetividade de 50%. A lista de espera, então, que a gente vai trabalhar a partir da próxima chamada, ela vai ser feita em 5 chamadas. Aqui tem um link, depois quem quiser olhar, esse link remete a uma página que está aparecendo aqui, descendo um pouquinho, também, onde tem aquele HTTP Prograde. Tem um monte de informações aí sobre o processo seletivo e é lá que a gente vai ficar alimentando as informações. E, finalmente, no dia 14 de maio, a gente vai fazer uma chamada final presencial, na qual a gente acredita, a despeito do que aconteceu no ano passado, que vai preencher todas as vagas. Bom, o processo está um pouco diferente, como o Fernando falou, mas algumas coisas continuam igual. Então, a gente tem o apoio aí de outras áreas, a prefeitura, terceirizados, NTI, comunicação. E na parte da logística mesmo, a gente está trabalhando mais próximo com a Proplad, que está coletando já umas informações de perfil de alunos, e com a Proap, que está fazendo a análise de renda com a equipe deles esse ano, de assistentes sociais, que é especializada nisso. Pode ir. Aí eu vou mostrar alguns números, então, bem resumidamente, como eu falei, né? Então aqui primeiro a gente tem uns dados de procura por cursos. Então o que a gente vê é que a procura por cursos ela manteve-se praticamente igual, um pouquinho maior, melhor, né, no caso, quer dizer, um pouquinho mais de procura em relação ao ano passado, mas uma diferença bem pequena, e também em relação a 2013. Mesmo com o aumento que a gente fez na nota de corte. Então, a gente acha significativo que, mesmo trabalhando com a nota de corte um pouquinho maior, nós estamos usando a mesma nota que o próprio MEC usa para dar a certificação do ensino médio, a nossa procura se manteve aí, grosso modo, em torno de 10 a 12 por candidatos vaga, dependendo do curso, e também não tem muita discrepância entre os cursos. Pode passar para o outro, para outra... Não. Bom, com relação à nota de corte também, o que a gente reparou em relação aos anos anteriores, também uma tendência pequena, mas consistente, de aumento da nota de corte. Não é em todos os cursos, eventualmente, por exemplo, 4 ou 5 cursos ou modalidades aumentou, uma ou outra não aumentou, mas no geral tem uma tendência consistente aí de aumento em torno de 5 pontos, tanto de 2013 para 14, quanto de 14 para 15. Tá? Por exemplo, né, se a gente olhar um dado qualquer, aí o primeiro, que é o BCH matutino, a gente vê que tanto no ampla concorrência quanto na escola pública, independentemente de renda, houve um acréscimo da nota de corte. E depois esses dados vão ser, quer dizer, aí tem outras modalidades de concorrência, a gente vai completar, fazer dados mais consistentes, mas por enquanto, só para dar uma noção para o conselho como que está a evolução. E finalmente, o preenchimento de vagas, então, foi o que eu comentei no começo, a gente, daqueles 1.235, 6 que eu falei que vieram, isso representa 63% do total. Há uma pequena diferença aí sim tem alguma diferença entre os cursos e turnos, né? Não é tão homogêneo quanto os outros dados, mas no total 63%. Está um pouco abaixo dos anos anteriores, mas a gente entendeu que isso, além das alterações que foram feitas internamente no processo, houve uma alteração grande no SISU. O SISU até o ano passado fazia duas chamadas e depois passava a lista de espera para as instituições. Nesse ano o SISU mudou, fez uma chamada só e aí está passando, acho que amanhã ou depois, já a lista de espera para as instituições darem sequência. Então, com isso, e também com a mudança de datas, o que, que a gente entende que deverá, a gente espera que vai acontecer? O preenchimento não foi tão acentuado na primeira chamada, mas, por outro lado, a gente está acreditando que a perda também não vai ser. Porque aquelas matrículas para a USP, Unicamp, outras instituições que soltavam resultados por volta do dia 5, 10 de fevereiro, e que era depois da nossa segunda chamada, esse ano eles soltaram os resultados durante a nossa primeira chamada. Então, a gente acredita que muitos candidatos nem vieram. Que até ano passado eles vinham, matriculavam e depois cancelavam. Então, a gente acha que, apesar do número ter sido menor, a permanência deve ser maior e a gente está acreditando que o preenchimento vai se dar da mesma forma ou talvez até melhor do que nos anos anteriores também. Aí depois a gente, como falei, complementa mais dados. Obrigado. Se alguém
Obrigado,
tiver
Raio.
Ou quiser a apresentação, só.
Aquele site então da Prograde, né? É. Vocês vão estar alimentando com esses dados. Obrigado, Fernando. Obrigado, Raio. Conselheiro Kihara.
Bom, boa tarde a todos. O informe é sobre a resolução do CONCEP número 185, onde estabelece normas e procedimentos para concessão, renovação, cancelamento e extensão das bolsas de estudos de pós-graduação e de estudos pós-doutorais financiados com recursos próprios da UFABC, né? Então, nessa resolução, no seu artigo 3º, diz que as normas específicas para concessão, renovação, desistência, cancelamento, extensão e duração desse auxílio, inclusive o termo de outorga, serão estabelecidos pela comissão de pós-graduação, cabendo às coordenações de curso estabelecer os critérios de mérito acadêmico científicos a serem utilizados na seleção dos bolsistas. Bom, como essa norma ainda será elaborada pela CPG, né, em reunião, então nós sugerimos a inclusão de uma disposição transitória na forma do artigo 11, os dispostos nessa resolução passam a ter validade após publicação de resolução da comissão de pós-graduação, que regulamentará o que preconiza o artigo 3º da presente normativa, permanecendo válida até então a resolução CONCEP número 93, que é revogada por esta. Então, obviamente, não teria como estabelecer uma resolução específica, uma vez que não tínhamos essa antes, né? Mas agora, com essa nova resolução, a CPG vai discutir mais detalhadamente e aí essa resolução passa a valer.
Obrigado. Não, o que aconteceu foi o seguinte, que na aprovação da resolução que estabeleceu as normas, remeteu à CPG estabelecer os critérios e tal, como foi colocado. No entanto, não tinha sido estabelecido um dispositivo de transição, o que acontece até que a CPG estabeleça essas normas. E aí foi aprovado, então, a de referendo, de que até que a CPG estabeleça as normas, fica valendo as normas anteriores que era dado pela resolução 93. É só isso. Tá? Obrigado, Kihara. Alguém quer se manifestar mais? Já entendi. Não, é sobre essa resolução. Tá. Obrigado. Jabra?
Só para informar que dia 29 de janeiro os representantes das engenharias da UFABC tomaram posse como conselheiros do CREA São Paulo.
bom, parabéns aí, que sejamos bem representados lá, que é importante. Obrigado. É, Maria Isabel.
Boa tarde a todos. É, gostaria de fazer dois informes. Um primeiro, quanto a uma chamada pública que está aberta aos docentes e aos técnico-administrativos com nível superior da universidade, para, com o recebimento de propostas para o projeto UFABC Móvel, que é um caminhão, né, um caminhão laboratório que nós teremos em breve. Essa chamada já foi publicada duas vezes, né, eu já pedi o reenvio dela duas vezes e nós estamos recebendo essas propostas até amanhã. Até o momento nós já temos 16 propostas enviadas, mas seria interessante se recebêssemos mais propostas, já que isso vai ser utilizado para angariar fundos e outras coisas para o desenvolvimento do projeto. E um segundo ponto é em relação, né, não sei se é de conhecimento de todos, mas no final de 2014 houve a aprovação do Plano Nacional de Educação. E a partir deste momento, todos os estados e municípios do país têm que fazer uma readequação dos seus planos estaduais ou municipais de educação. E eu e a Lídia representamos a universidade junto ao grupo do município de Santo André, que está participando das discussões para a reelaboração do Plano Municipal de Educação. E nos dias 21 e 28 de fevereiro, nós teremos duas reuniões aqui na universidade, justamente para discutirmos alguns aspectos em relação ao Plano Municipal de Educação de Santo André. Ao final da reunião, eu encaminharei a Soraya e pediria, se a Soraya puder enviar aos demais conselheiros, um link para que as pessoas possam se inscrever e participar desses dois dias de discussão, que eu acho que são extremamente importantes para todos nós, né, que estamos inseridos aqui no município de Santo André. Obrigado.
Obrigado, Maria Isabel. Tá. Nós temos mais um informe da CPCO, mas a Patrícia tá chegando e já vai nos dar esse informe. Enquanto isso, eu gostaria só de reiterar um informe que já foi passado por e-mail pela reitoria, mas que eu acho que é importante reiterar nesse conselho, que é a repercussão que houve acerca da reunião dos reitores das universidades paulistas na sede da Unifesp, né, acerca, discutindo a questão da crise hídrica, né. Realmente houve essa reunião na semana retrasada, eu não me lembro precisamente a data, mas foi na semana retrasada, é só pegar os jornais, a gente sabe exatamente a data. Houve essa reunião chamada pela reitora da Unifesp, professora Soraya, onde tiveram presentes os 7 reitores, então, das instituições paulistas públicas de ensino superior. Nessa reunião foram discutidos dois aspectos: qual a contribuição que as universidades públicas paulistas poderiam e deveriam dar para os órgãos públicos, os tomadores de decisão, subsidiar suas decisões a partir de informações técnicas, científicas, que a massa crítica dessas universidades detém e pode colocar à disposição da comunidade. Para isso foi criado um painel técnico-científico sobre a crise hídrica, com representação das instituições participantes, para discutir, aprofundar esse assunto. Inclusive hoje eles devem estar tendo uma primeira reunião de organização desse painel. Um segundo aspecto foi um grupo de gestores das universidades discutindo medidas de racionamento, medidas de racionalização de uso, de economia, que as universidades já estão adotando ou que possam vir a adotar frente à crise hídrica. nós, na verdade, a grande repercussão que a imprensa deu foi a manchete de que as universidades paulistas pensam em suspender as aulas. E um dos veículos de comunicação impressa veicula a fotografia dos reitores, onde o nosso reitor é o primeiro, está em primeiro plano na foto, né? Era de se esperar, obviamente, uma inquietação da comunidade com relação a essa notícia, que, no entanto, imediatamente, tanto nas redes sociais quanto depois em comunicado oficial, nós fizemos questão de esclarecer que, na verdade, algumas universidades ali presentes cogitavam a hipótese de suspensão do calendário acadêmico e coisa e tal, o que não era o caso, não é o caso da UFABC. Nós temos acompanhado tanto com o pessoal da CEMASA, com a direção da CEMASA, quanto com a direção da Sabesp de São Bernardo do Campo, e os reservatórios que abastecem esses dois municípios, dos quais nós somos usuários, né, estão numa situação crítica como todos os outros. No entanto, não se compara à situação do Alto Tietê e do Cantareira, que estão numa situação extremamente crítica, ou seja, não há no plano, no horizonte de planejamento nosso, qualquer mudança no calendário acadêmico da UFABC. O mesmo disse a Federal de São Carlos, que inclusive está numa outra bacia, se abastecendo de outros mananciais, também com cuidados frente à crise hídrica, que não é específica da Grande São Paulo e nem do Cantareira, onde é muito mais grave, pelo consumo e pelo uso e ocupação daquela bacia. Mas, e depois, aí eu não acompanhei em detalhes, mas me parece que algumas outras universidades também se manifestaram, dizendo que não havia previsão de mudança do calendário acadêmico. Acho que esse conselho merece esse esclarecimento, porque afinal nós vamos inclusive discutir calendário acadêmico 2015. As mudanças são só aquelas que o professor Fernando anunciou, não se relacionam a qualquer hipótese, a qualquer previsão ou coisa assim de necessidade de alteração do calendário em decorrência da falta d'água. Nós estamos preparando um relato mais detalhado acerca das medidas que a universidade já vem adotando desde o seu projeto arquitetônico, mais recentemente, e esse tempo todo, com medidas de uso racional e de economia de água. Só para informação, tanto o campus Santo André quanto o campus São Bernardo, no seu projeto arquitetônico, há previsão, e no nosso caso de Santo André, já está construído o reservatório para abastecimento de águas pluviais. Então, esse reservatório ainda não está mandando água para a caixa d'água, que deve abastecer todo o sistema de esgotamento sanitário, ou seja, todo o sistema de sanitário dos banheiros e áreas de lavagem, áreas que demandam água não potável, né, podem funcionar com água não potável. Associado a isso, então, nós temos uma previsão de acelerar, na verdade, o acionamento desse sistema, que coleta água de todos os nossos telhados e de todos os nossos estacionamentos. Por isso, nós estacionamos sobre brita, que é justamente uma área de infiltração de água para esse sistema de captação de água. Está no projeto arquitetônico original da universidade, e esse reservatório fica debaixo do bloco E, do bloco esportivo, e por isso que só agora ele começa a se concretizar de fato, né? Agora com as arquibancadas sendo montadas e tudo mais, sobre esse grande reservatório que já está pronto. Só falta o sistema de bombeamento e fazer a ligação para o sistema de armazenamento, de distribuição. Temos também uma caixa de retardo, ou seja, também um grande reservatório que retarda a cheia do Tamanduá TI. A nossa contribuição, o que excede esse reservatório, de reuso, né, de reuso não, de uso dessa água de chuva, o que excede esse volume, nós encaminhamos para uma caixa de retardo que aguarda, espera o Tamanduateí baixar os seus níveis para depois alimentá-lo e não agravar a situação de enchente. O mesmo sistema funciona em São Bernardo do Campo. As caixas de retardo estão localizadas, inclusive, bem na entrada. Quem entra em São Bernardo do Campo, à direita da portaria, vê umas caixas, e tem argila expandida em cima, bem na beira do córrego, são as caixas de retardo e as caixas de armazenamento de água de chuva também sob a caixa d'água lá, que também tem um volume de reservação para uso de água não potável. A prefeitura tem adotado algumas medidas também de aquisição de água de reuso. Essa é uma vantagem que o sistema municipal de Santo André já oferece desde o ano retrasado, se não me engano, desde o final de 2013, que é a venda de água de reuso. E a prefeitura universitária já vem adquirindo água de reuso, que tem um custo mais baixo, e também contribui para o racionamento de água, que sem dúvida nenhuma nos atinge a todos e todos temos nossos compromissos. Qualquer detecção de desperdício ou de acidentes de vazamento e tudo mais, prefeitura@ufabc.edu.br. Imediatamente vamos estar, a prefeitura vai estar então tentando corrigir esses eventos. Eu vi que a Patrícia chegou, eu pediria a Patrícia, então, um informe sobre o relatório anual das atividades da CPCO referente ao ano 2014, em atendimento à resolução CONCEP 130, que pede, então, esse relatório por parte da CPCO. Patrícia.
Boa tarde, desculpa o atraso. Como o professor já informou, anualmente a CPCO tem que apresentar um relatório, um breve relatório das suas atividades durante o ano, tanto para o CONSUNE quanto para o CONCEP. O relatório encaminhado é o mesmo, que trata um pouquinho da composição e o número de processos que foram analisados pela comissão durante o ano. Atualmente, a CPCO é composta pelo pró-reitor de administração, pesquisa, extensão, graduação, coordenador da Agência de Inovação e chefe da divisão de convênios. Os suplentes dessa comissão, eles são indicados pelos seus titulares e devem ser informados ao CONSUNE também. Eu aproveito o momento para informar quem foram os suplentes que nos auxiliaram durante 2014. Na pró-reitoria de administração, foi o José Carlos Dugo, atual pró-reitor adjunto de administração. Da pró-reitoria de pesquisa foi indicado o professor Everaldo Venâncio. A pró-reitoria de extensão indicou o servidor Eduardo Scorzoni Ré. A pró-reitoria de graduação indicou o servidor Rail Ribeiro. A agência de inovação, o professor Suel Vidotti. E na divisão de convênios, o servidor André Rúbia. Foram esses os participantes da comissão nesse ano. Em 2014, nós realizamos 11 sessões ordinárias e 2 extraordinárias, totalizando 45 solicitações. Todas foram aprovadas e 8 delas com recomendações. Essas parcerias elas têm sido aprovadas por conta do trabalho prévio que é feito antes dos projetos entrarem em pauta na CPCO. Eles passam por toda a análise da Procuradoria Jurídica, da divisão de convênios, então eles só chegam na CPCO quando ele está realmente possível de ser celebrado e a CPCO cabe analisar o mérito e as questões orçamentárias dessas parcerias. Na tabela 1, eu não sei se está reproduzida, mas a gente pode ver que em 2014 nós praticamente dobramos o número de solicitações. Em 2013 nós tivemos 24 apenas. Em 2014 representou 50% do total dos últimos 4 anos de análises feitas pela comissão. Buscando agilizar ainda mais as análises, a CPCO emitiu um parecer para o doutorado acadêmico industrial, que é um projeto que está rolando na universidade, que é um credenciamento que as empresas fazem para participar desse programa. Então, como eles são todos iguais, a CPCO já deixou como pré-aprovado, caso não tenha nenhuma divergência, né, nada que fuja ao fluxo, esses instrumentos são todos já aprovados automaticamente. Então, evita passar na reunião da CPCO. A comissão tem se reunido a cada 20 dias, então as pautas são sempre curtas e os processos passam muito rápido pela comissão. Na tabela 2, a gente traz a quantidade de parcerias que foram celebradas pela UFABC de 2010 a 2014. Em 2010, os projetos ainda passavam pelo Consune e pelo Concep. Em 2011, que começou a atuação da CPCO. A gente dobrou o número de parcerias no ano de 2014, em relação a 2013. Né? Foram 20 em 2013 e 42 em 2014, totalizando aproximadamente R$8 milhões em projetos. No total de parcerias celebradas, desde que esses controles começaram efetivamente a serem feitos pela divisão de convênios, nós temos girando cerca de 92 parcerias, algo em torno de R$32,5 milhões em projetos, em parceria com fundação de apoio ou girando pela própria universidade. Bom, essa foi a atuação da CPCO em 2014. Obrigada.
Patrícia, algum comentário? Se não há nenhum comentário, então, eu agradeço, considero aprovado, então, aprovado não, é apresentado o relatório de atividades da comissão. Obrigado. E queria, na verdade, incentivar todos os colegas, dirigentes e representantes a apresentarmos mais projetos dessa natureza em parceria com a comunidade, porque não só por ser uma fonte de recurso externo, mas principalmente por refletir a articulação da universidade com a comunidade. Eu acho que isso é extremamente importante. Bem, passamos então para a ordem do dia, com a aprovação da ata da 11ª sessão ordinária, que foi realizada no dia 9 de dezembro de 2014. Está em discussão a ata. Não tendo manifestação, eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Quatro abstenções. Então está aprovada a ata. O segundo ponto da ordem do dia é a apreciação da revisão do projeto pedagógico do bacharelado em Ciências e Humanidades, o BCH, que foi discutido no expediente da última reunião do Concep, e cujo relator é o conselheiro Daniel Pansarelli. Daniel, por favor.
Boa tarde a todas, a todos. Eu não vou ler o relato na íntegra que foi enviado para os conselheiros, talvez fazer alguns destaques, assim favorecer também que haja tempo para o debate. Primeiro, na contextualização, destacar que o processo foi iniciado em 2013, ocasião que eu me lembro bem, porque na época eu era vice-coordenador do curso, trabalhava junto com o professor Arielson ali. E envolveu diversos procedimentos. Um deles, que às vezes na frieza do relato se perde um pouco, mas foi um processo de autoavaliação muito intenso que o curso procedeu, de forma bastante criativa, inclusive, como parte de uma das disciplinas que tinha que fazer pesquisa, e já que havia que se pesquisar, se pesquisou como a comunidade compreendia o BCH. Mas além deste processo, consultas à comunidade, eu tive a oportunidade ainda de participar presencialmente de algumas delas, diálogos com a Prograde, com o BCT, também no começo do processo, lembro de ter estado com a antiga Pró-Reitoria de Graduação e com a coordenação do BCT, e por fim, considera também o resultado do processo de avaliação do curso procedido pelo INEP recentemente. A proposta que chegou a esse conselho foi aprovada pela coordenação do curso, pela plenária e pela comissão de graduação, destacando que não houve votos em contrário a essa aprovação. E destaco ainda na contextualização que, juntamente com o projeto pedagógico, foram apresentados diversos documentos com caráter subsidiário, mas que nós entendemos que não estão neste momento em discussão e em aprovação propriamente. Quer dizer, se aprova o projeto pedagógico do curso e não outras normativas diversas que subsidiam, por exemplo, a normativa referente a atividades complementares, já que ela é regida por uma outra resolução também aprovada por este conselho, né? Então, de todos os anexos enviados, evidentemente todos foram considerados neste relato, mas o que se coloca em discussão propriamente, me parece, é o projeto pedagógico. Quanto à avaliação, enfim, destacar que o texto apresentado, ele abrange todos os campos que nós vimos usualmente recomendando que estejam nos projetos pedagógicos, quer dizer, é um projeto pedagógico completo e talvez com algum destaque aqui ressaltar que, de uma maneira bastante adequada, além das disciplinas, outras atividades acadêmicas, eu diria de uma maneira inovadora, pela força com que está presente neste projeto, outras atividades acadêmicas estão contidas ao lado daquilo que é o mais óbvio do cotidiano de um curso, que são as suas disciplinas, as atividades em sala de aula, né? De maneira também adequada e conforme as recomendações da PROGRADE, o ementário da disciplina é apresentado como documento apartado, não como parte do próprio projeto, o que facilita oportunamente eventuais ajustes ou revisões, né? Se não fosse isso, a cada mudança de uma bibliografia ou de um detalhe da disciplina, se teria que aprovar novamente todo o projeto pedagógico, e a forma como foi apresentado, o ementário estando apartado, evita esse tipo de retrânsito burocrático, né? Eu queria destacar o que eu chamo de um balanceamento entre os componentes curriculares, e aqui eu já estou me remetendo, em parte, à discussão que eu presenciei aqui durante o expediente, quando havia uma espécie de um temor que houvesse uma segmentação muito grande entre os dois bacharelados interdisciplinares. Me parece que na proposta que nós estamos discutindo aqui isso não acontece, uma vez que há uma carga considerável de disciplinas comuns a ambos os bacharelados interdisciplinares, com 240 horas. Além disso, existem disciplinas obrigatórias específicas do BCH, totalizando 612 horas. Quer dizer, o percentual de disciplinas comuns me parece que continua alto em relação àquilo que seria apenas disciplinas específicas do BCH. Estão mantidas em quantidade abundante as disciplinas de opção limitada, disciplinas livres e atividades complementares, de modo que, no seu conjunto, me parece que estão preservados os caráteres de interdisciplinaridade, de autonomia do estudante na construção do seu próprio, na gestão do seu próprio processo educativo, e está contida com destaque algo que me parece muito importante, que é a parte não disciplinar do currículo. Muitas vezes nós restringimos o currículo apenas às disciplinas e fiz a leitura de que este projeto dá a devida atenção à parte não disciplinar. Especificamente, no tocante a alguns pontos que me parece que foram mais enfaticamente debatidos durante o expediente, e eu estou ressaltando isso porque me parece que é importante, neste momento, levarmos em consideração o acúmulo que foi feito durante o expediente, né? A versão apresentada agora para esta reunião, ela sofreu uma alteração, algumas alterações, e uma destas mais bastante substanciais diz respeito à demonstração de forma mais clara da oportunidade de autogestão do estudante acerca do seu percurso formativo, né? Quando se apresentou lá um conjunto e não apenas uma apresentação gráfica dos perfis de formação, eu acredito que o bacharelado em Ciências Humanidades ajuda a romper com aquela ideia de uma matriz ideal. Na verdade, eles apresentam 4 matrizes possíveis, todas ideais, dentre diversas outras que também são possíveis e poderiam ser ideais, favorecendo assim ao estudante que quiser fazer as disciplinas obrigatórias de maneira mais concentrada, ao estudante que quiser não se carregar tanto a cada quadrimestre, diluindo então a sua formação, que pudesse fazer um número menor de disciplinas e aproveitar também parte do tempo com atividades complementares. Enfim, uma diversidade de perfis formativos é apresentado, e isso era uma das questões que foi objeto de debate durante o expediente, né? Havia um questionamento se o estudante necessariamente teria que cumprir uma quantidade excessiva de créditos em um determinado quadrimestre. Ficou demonstrado que isso não se aplica. Também destaco a ênfase que o projeto dá às atividades complementares e também às práticas em ciências e humanidades, que são justamente a expressão mais objetiva destes componentes curriculares não disciplinares, como eu vinha falando, atividades que são formativas, atividades extra-classe e que não sejam, portanto, necessariamente aulas, né, que também faço a leitura que isso estimula a formação ativa, a formação empreendedora do estudante, na medida que ele é protagonista de ações em diversos momentos. Embora o que esteja aqui em debate, como eu disse anteriormente, seja apenas o projeto pedagógico e não o conjunto de anexos apresentados, preciso destacar justamente que pela ênfase que este projeto dá às atividades complementares, inclusive em uma das apresentações do perfil, apresentação gráfica do perfil formativo, a ênfase que o projeto dá em algumas destas apresentações às atividades complementares, colocam luz sobre uma outra resolução, que é a que trata de atividades complementares. Embora, portanto, não seja objeto deste parecer aquela outra resolução, ela salta aos nossos olhos e, parece claro que ela também precisará ser revista. Por isso eu vou fazer uma recomendação quanto a isso na conclusão deste relato. Uma segunda questão que foi bastante debatida na reunião anterior, quando o assunto esteve no expediente, o professor Dalpian, por exemplo, explicitou isso de maneira enfática naquela reunião, era a necessidade de uma demonstração com maior clareza do papel estruturante que os bacharelados interdisciplinares têm na UFABC, né? E é evidentemente que o projeto pedagógico de um dos bacharelados ou dos bacharelados interdisciplinares, o projeto em si não é o espaço em que se faz isso na sua completude, mas me parece que de forma bastante sintética isso foi incluído, sintética mas com bastante fundamento, isso foi incluído no projeto pedagógico, inclusive dando maior ênfase a aspectos do PDI, mostrando, portanto, como que o bacharelado em Ciências Humanidades é integrado efetivamente com o projeto pedagógico da universidade, ao mesmo tempo que ajuda a estruturar este projeto pedagógico, né? E, neste mesmo sentido, ficou muito mais clara nesta versão, ao menos na minha leitura, a explicitação das atividades de ensino, extensão e pesquisa de forma integrada. Vieram mais à tona, sobretudo a pesquisa e a extensão, em diálogo com as atividades de ensino que já estavam contempladas na versão anterior. Portanto, me parece que também foi uma demanda que foi atendida nesta versão que nos chega agora. E por fim, uma preocupação também de maneira bastante enfática que foi manifestada durante a apresentação do assunto no expediente foi como lidar com esse período de transição entre matrizes curriculares, né? Me parece que o projeto pedagógico em si não seja o lugar em que isso deva figurar, uma vez que isso diz respeito a um aspecto transitório, uma disposição transitória. O projeto vai ficar por alguns anos e o trânsito entre matriz curricular pode durar mais ou menos que isso, mas tende sempre a perder intensidade a cada ano, não é? E foi tomado o cuidado de apresentar também como anexo, então, um plano de transição entre as matrizes, que contém um apêndice já indicando uma possível tabela de convalidação, né? De modo que me parece que o curso tomou as precauções possíveis, que evidentemente não devem dar conta da totalidade dos casos, mas, por outro lado, é o que me parece adequado de ser feito nesse momento. Quer dizer, o curso demonstra que tem um plano para lidar com isso e, evidentemente, as coordenações nos próximos anos terão que cuidar pontualmente de casos que não estejam atendidos nessa regra geral. Mas é importante destacar que a regra geral foi apresentada aqui e, evidentemente, que esse tipo de preocupação não deve ser impedimento para que um curso se aperfeiçoe e se atualize, né? Senão nenhum curso teria uma reformulação de projeto pedagógico. Então, a minha conclusão é que, frente ao exposto, o relator indica a aprovação do documento na sua versão atual, e para isso eu considero os diversos aspectos que acabo de dizer, que foram acatados pela coordenação do curso, considerando a discussão no expediente para constituir essa versão que nós temos agora, e ainda sugere ao CONCEP que avalie emitir uma recomendação à comissão de graduação para que revise com brevidade aquela resolução que regulamenta as atividades complementares. Né? É uma resolução de 2009 que sofreu dois pequenos ajustes muito pontuais em 2010 e tenho a clara impressão de que ela não dá conta mais de tratar as atividades complementares na medida em que as atividades passam a ter um peso bastante substancial na formação do estudante. Quer dizer, se o curso resolveu dar mais ênfase às atividades, o que parece bastante positivo, as atividades complementares, me parece que se desencadeia a necessidade de revisitar e aperfeiçoar aquela outra resolução. Esse é o relato.
A gente coloca então em discussão. Vamos anotar. Roney. Não, foi só pela ordem de inscrição.
Então, tendo a concordar com o relato do Daniel, de fato, acho que todos os questionamentos foram resolvidos. Teve um que que eu esqueci de fazer na última reunião, gostaria de fazer uma sugestão. Existe um dos requisitos que a gente faz, que usa na avaliação, dimensão 1.14, na verdade, e ela fala sobre as tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem. A gente tem muitos professores que utilizam plataformas virtuais, Tidia, Google, etc, 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 e fazem uso disso. Acho que vale a pena, isso é um dos indicadores de avaliação de todos os cursos, valeria a pena escrever um pequeno trechinho sobre isso, já que a gente tem esse sistema instalado, só para não deixar de ter esse quesito avaliado. Não sei se eu fui claro, são as tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem. É curto, um parágrafo deve ser o suficiente para resolver essa questão. Tá? Essa inclusão seria bastante satisfatória. Obrigado, só isso.
Maria Isabel.
Eu não estive presente, né, quando o assunto esteve no expediente, mas gostaria de parabenizar o Arilson e toda a equipe pelo trabalho, tá? Muito bom o trabalho. E é um preciosismo, Arilson, mas que acho que atrapalharia se a gente não mexer. Na página 22 do projeto, do anexo 2A, tem um destaque ali, A, B e C, quanto aos números de créditos. E no texto dessa mesma página, tem uma divergência em relação a esse destaque. Então, acho que seria interessante só comparar. Página 22 do anexo 2A, que é o próprio projeto pedagógico. É esse que está na tela já. Porque nesse destaque fala em um número de créditos e no corpo do texto está falando em outro número. Divergência de um crédito, é pouca coisa. Mas acho que assim...
81 e 80, é isso?
Não, e o 71 e 72.
71 e 72, tá.
Então, assim, é só ver qual é, corrigir, e o que for ser a mesma coisa na página 25. Porque a página 25 é um quadro que faz referência ao número de créditos também. É só realmente para alguém que não tem contato com isso e for ler, para não criar confusão. Era só esse detalhe. Era isso, obrigada.
Obrigado. Lídia.
Boa tarde a todos. Quanto ao projeto pedagógico, eu não tenho nenhuma observação a fazer. Eu só gostaria de complementar a fala do professor Daniel em relação à revisão das atividades complementares. Porque recentemente, agora no mês de janeiro, nós recebemos um relatório preliminar da CGU. Nós fomos auditados no mês de dezembro. E nesse relatório, eles nos chamaram a atenção pelo seguinte: ausência de normatização referente à destinação de créditos curriculares exigidos para a graduação em ações de extensão. E nessa constatação aqui, o auditor se refere ao Plano Nacional de Educação. No Plano Nacional de Educação, aprovado em julho do ano passado, na meta número 12, estratégia 12.7, recomenda-se assegurar no mínimo 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertinência social. Entendemos que 10% não é uma coisa tranquila de se fazer, há de se ter uma estrutura muito bem montada na universidade, na extensão, para se ter esse 10% de atividades extensionistas. Mas é só para chamar a atenção que isso, assim, além de estar no plano municipal, nacional, também foi nos chamada a atenção pelo relatório preliminar.
Eu acho que um bloco de três a gente poderia verificar se tanto a área do mandante quanto a relatoria quer comentar.
Sobre esses três primeiros aspectos, dá para ser muito rápido. Em primeiro lugar, em relação à sugestão do professor Rony, acho que a gente pode fazer se eu bem entendi, a ideia é fazer um parágrafo simples, enfatizando que o curso adota e incentiva o uso de tecnologias de informação e comunicação entre as suas estratégias pedagógicas. Isso. Ok. Super tranquilo. Em relação à correção dos números de créditos, eu imagino que tenha sido algum erro de digitação, que passou, infelizmente, né, nas revisões que foram feitas por diferentes pessoas em diferentes lugares, mas isso é só uma questão da gente ajustar ali o número, uma vez que não tem conflito com os números mínimos exigidos, etc. Então, também não é problema. Em relação à questão da extensão, eu queria também aqui reforçar a sugestão feita, né, pelos dois conselheiros, de que a gente pode melhorar muito a nossa resolução das atividades complementares, né? Hoje, eu diria que a maioria, uma boa parte das atividades que são apresentadas para validação são, eu diria, duvidosas do ponto de vista da sua verdadeira contribuição para a formação do aluno com o perfil que a gente quer. Então, numa nova resolução, eu acho que a gente precisaria normatizar melhor, né, isso, e aí dando muita atenção para as atividades de extensão. Eu realmente me preocupo a questão dos 10%, né, pelas razões já levantadas, então eu não sei exatamente como lidar com o percentual específico, mas a gente está totalmente de acordo em trabalhar numa nova resolução que seja mais consistente. Acho que a gente agora tem alguns anos de aprendizado em relação à anterior, e sobretudo que nessa busca por maior consistência na nova resolução de atividades complementares, a gente reforce o papel que nelas cabe a extensão. Então as três proposições feitas podem ser incorporadas sem problema algum.
Só para a gente agilidade, como o proponente e a área demandante concordam com relação à inclusão de um parágrafo aí acerca das tecnologias, eu sugeriria que se pensasse já numa redação para que ao final da discussão a gente pudesse estar apresentando e já incorporando essa redação no projeto e não fique essa pendência. Os demais me parece que são digitação, então é a questão de ajustar, muito bem percebido, e outro me parece que remete à questão que o próprio relator recomenda uma revisão, se for o caso, da resolução de atividades complementares, onde a gente vai poder debater e aprofundar esse assunto. Conselheiro Gustavo.
Boa tarde a todos. Eu, na voz aqui de representante, a gente veio trazendo, na verdade, uma insatisfação com alguns pontos do projeto. Do projeto e da forma como o processo de reformulação e de revisão do projeto pedagógico foi feito. A gente já teve algumas discussões sobre isso, o Wilson está bem ciente, o Daniel também está sabendo. Durante o processo, a gente teve uma baixa participação da comunidade discente dentro dessa revisão. Foi iniciado em 2013, eu me lembro, porque eu fui um dos estudantes que estavam na turma que fez a avaliação do projeto, do curso. Muitas pessoas que estão aqui eu conheci nessa época fazendo a pesquisa, e essas pessoas elas participaram de alguma maneira, mas no momento em que elas tinham sido, que elas eram recém-ingressas, foi logo no começo de 2013. Para cá, obviamente, elas tiveram contato com o curso, bem como pessoas do ingressos em 2014, eu sou ingressante de 2012, e eles trouxeram, vou passar para eles em um ponto que eles queriam levantar, mas na verdade eles estão, é uma insatisfação que surgiu com relação a isso. Eu sei que já está na ordem do dia, isso deve ser votado, eu sei que já tem aprovação, mas acharia importante a gente estar pelo menos ouvindo um pouco a voz um pouco dessa insatisfação de como as coisas aconteceram. Eu gostaria que pelo menos eles tivessem um pouco desse espaço para falar. Eu vou passar a palavra para o Eduardo.
Pois não.
Boa tarde a todos, sou Eduardo, estudante do BCH, ingressante 2013, e a grande questão que vocês podem colocar é por que a gente está aqui, né? E eu posso responder porque a gente nós não nos sentimos efetivamente representados. Isso não é culpa só dos representantes, vou falar de culpa depois também, que a culpa também em parte é nossa enquanto alunos, mas nós estamos aqui porque o caráter de participação estudantil da FBC é muito baixo. E a gente viu dois problemas essenciais nisso: participação e comunicação. E é através da comunicação que a gente quer combater esse problema da participação. Por isso que a gente está aqui também. Reuniões, plenárias, muitos dos fóruns de discussão que a gente tem acesso não são bem divulgadas, os alunos não sabem muito bem disso, principalmente ingressantes. O exemplo é essa reunião que a gente descobriu ontem em conversa com o Gustavo. Bom, nós queremos deixar claro que nós não somos contra o projeto, mas que muito desconhecemos dele. E esse é o grande problema. O que a gente quer é informar a comunidade acadêmica a priori dessa aprovação. E que a gente está no final do jogo, muita coisa já foi discutida e etc. A gente até levantou alguns pontos, mas irrelevante no sentido de a gente formular propostas sobre essa própria formulação. Peço mais um tempo, sim.
Se puder concluir o pensamento.
Bom, a nossa proposta, vou colocar a nossa proposta, depois posso falar mais, mas seria uma assembleia geral com os estudantes do BCH para discussão mais ampla, porque nós somos mais capacitados agora a discutir também, e tem alunos bem importantes nesse processo que podem dar grandes contribuições, informados a priori, porque isso também vai afetar a nossa graduação no processo transitório. Então essa é a nossa proposta mais concreta, de antes de ser aprovado, de a gente propor uma assembleia geral com os estudantes, com a coordenação, para discutir melhor esse projeto. Obrigado.
Se eu entendi, tem uma proposta de não encaminhar para votação até uma assembleia, e essa é a proposta. Conselheiro André.
tenho, no geral, acho que o projeto está muito bem escrito. Eu tenho algumas observações pontuais de ordem prática. Na página 16, requisitos de acesso, forma de acesso ao curso, fala sobre a transferência externa, no caso, tem a transferência facultativa e a outra que é obrigatória. No caso da facultativa, ela está escrito aqui que esse processo, no primeiro caso, o processo é regulamentado no primeiro caso, a facultativa, anualmente por meio de edital publicado no Diário Oficial. E, na verdade, ela é regulamentada também por uma resolução com o CEP 174, de 24 de abril de 2014. Então, acho que seria colocar essa informação, que é regulamentado por essa resolução com o CEP. E também uma questão que tem quando as pessoas procuram para saber sobre a transferência externa é as equivalências. Eu acho que cabe informar, talvez colocar um texto logo depois desse parágrafo. Eu comecei a redigir aqui, seria mais ou menos: no caso de transferência externa, cabe informar que, de acordo com a resolução com o CEP 146, o mínimo de créditos que deve ser cursado na UFABC é de 70%. Porque tem muitas pessoas que pedem transferência achando que vão poder pedir equivalência de uma maior quantidade de créditos e não pode. Eu acho que seria interessante já informar no projeto pedagógico, porque aí quando a pessoa procura alguém, normalmente procura os centros para pedir esse tipo de informação, a gente já poder informar a pessoa: ó, consulta o projeto pedagógico, lá tem as formas de acesso, você se informa melhor. Então, acho que seria interessante que em todos os projetos pedagógicos tivesse isso. Outra coisa que eu fiz de observação foi na página 25. Na página 25 tem lá o quadro de integralização curricular e logo depois já tem apresentação gráfica exemplificativa de perfis de formação, mas não tem no texto do projeto uma tabela com todas as disciplinas obrigatórias e também as de opção limitada. E esse tipo de quadro ajuda muito, principalmente para o aluno saber qual disciplina falta, porque elas estão distribuídas aí nesses perfis de formação, nessas matrizes sugeridas. Mas não está num quadro assim, uma lista de disciplinas obrigatórias, facilita também para os alunos e também para a gente saber, na hora de fazer a integralização dos alunos, quais as disciplinas que tem que ter feito. Então, colocar uma tabela em ordem alfabética com as disciplinas obrigatórias. E tem mais. Na página 29 tem um erro aqui. No último parágrafo da página 29, fala: além disso, a UFABC oferece apoio psicossocial e tal. E aí só tem um erro de concordância, assim, um erro de gênero ali. Essas profissionais estão dispostas a acolher o aluno? Acho que seria interessante colocar esses profissionais, porque eu não sei exatamente qual é a composição atual. Na página 31, falta um acento na palavra. No meio ali do texto tem iniciação científica, falta um acento, coisas assim, desculpa. E na página 35, atividades complementares, item 10. As atividades complementares são formadas por um conjunto de atividades e intervenções pedagógicas obrigatórias de caráter não disciplinar, totalizando 120 horas, que valem para o cômputo de créditos no currículo do curso. Elas não valem como crédito, elas valem como carga horária do curso. Acho que trocar a palavra de créditos por carga horária, porque crédito seria somente as disciplinas. É só isso. Obrigada.
Obrigado, Andréia. Fernando Rey.
Na verdade, eu só queria sugerir que na página 3 é feita uma menção ao Plano Nacional de Educação e na página 21 ele não aparece como um dos documentos que balizam a construção desse projeto pedagógico, a inclusão do novo plano nessa lista.
Obrigado. Everaldo.
Gostaria de passar a palavra para o Vitor.
Boa tarde de novo. Minha fala vai ser muito para dialogar com o colocado pelo Gustavo, e eu vou falar na condição de ex-coordenador do curso de Políticas Públicas, que é um curso pós-BCH, e de ex-membro da coordenação do curso do BCH, no momento em que essa reforma foi discutida. Em primeiro lugar, eu acho fundamental que esse diálogo, ou essa preocupação que vocês colocam agora, ela seja de fato fomentada e que vocês mantenham no fôlego dessa necessidade de diálogo. Agora, é importante que vocês também reconheçam que os canais de participação e os canais de comunicação, eles já existem, né? O que está em debate, o que está em jogo aqui, é como a gente usa esses canais já estabelecidos. Então, do ponto de vista da construção institucional, acho que a gente já tem um caminho bastante já percorrido. Isso não é algo a ser desprezado. Eu acho que o que falta agora é o problema clássico da mobilização das pessoas, né? Quer dizer, os alunos de humanidades discutem muito aí o problema da ação coletiva, o problema clássico da ação coletiva, e eu acho que é esse o momento teórico, prático, que a gente vive de mobilizar a ação coletiva. É interessante também notar que boa parte dos que estão aqui, o Gustavo é testemunha disso, né, que boa parte dos que se mobilizaram aqui foram exatamente aqueles alunos que estavam envolvidos naquela primeira pesquisa feita no curso de metodologia, né, conduzida pela professora Gabriela Lota, que fez um levantamento com os alunos a respeito da percepção que tinham sobre as disciplinas do BCH. Não estou dizendo todos os alunos, mas uma parte dos alunos aqui estavam envolvidos nisso. E o fato de o Gustavo e alguns dos alunos mobilizados tendo tido essa experiência mostra que, de fato, a experiência foi positiva, porque isso os colocou em contato com um problema de debate sobre um projeto pedagógico ainda nos primeiros anos da universidade, coisa que é pouco comum, né, que é pouco tradicional, o aluno que chega na universidade discuta projeto pedagógico. Então, o fato de vocês estarem aqui hoje reivindicando mais espaço para o debate é, na realidade, um resultado positivo de uma decisão que foi tomada pela coordenação do curso lá atrás, né, de colocá-los em contato já logo nos primeiros anos com o debate sobre o projeto pedagógico. Está terminando o meu tempo, eu só queria dizer assim, eu entendo a demanda, entendo essa necessidade de diálogo, agora me preocupa que a gente faça um passo atrás neste momento para discutir o projeto pedagógico numa assembleia que envolva ainda outras pessoas, porque a pergunta que fica, a gente também envolve os ingressantes de 2014, né, porque aí nós entraríamos num dilema que a cada ano nós teríamos que incluir os novos ingressantes e nunca concluiríamos o processo de reforma. Infelizmente, os processos decisórios precisam de um recorte temporal, né, e isso produz assimetrias, né. Eu acho que é esse o dilema, mas, de qualquer maneira, eu acho bastante positivo o movimento que vocês estão fazendo aqui hoje.
Obrigado, Vitor. Eu voltaria para a coordenação e para a relatoria, se for o caso, a comentar esse bloco de questões levantadas.
Sobre as questões levantadas pela Isabel e pelo Fernando, eu não vou repetir uma a uma para não tomar muito tempo, mas a gente acata todas, à medida em que são todas sugestões de ajuste do texto ou de melhor referenciar os documentos que foram mencionados. Eu tenho que estabelecer um diálogo aí com os alunos do curso em torno dessa demanda e, sobretudo, esclarecer os demais conselheiros sobre alguns cuidados que a gente tomou no decorrer desse processo de discussão. Então, a primeira coisa importante de destacar é que todos os passos previstos nas regras do jogo, digamos assim, da universidade foram seguidos. A gente fez as reuniões de coordenação, foi mais de uma, foram, se não me engano, 3 ou 4 reuniões de coordenação que discutiram o projeto pedagógico. Prova de que a coordenação ouviu, inclusive, demandas dos alunos é que a última versão ela é diferente da versão inicial, justamente incorporando algumas sugestões que foram feitas pelos alunos. Houve participação da representação discente nas plenárias. Nós tivemos 2 plenárias com pauta exclusiva, uma para discutir o diagnóstico e outra para discutir o projeto pedagógico tal como nós estávamos propondo. E, além dos, do que as regras nos dizem que nós deveríamos fazer para garantir a ampla participação, nós fizemos uma reunião exclusiva com a representação discente, para a qual nós pedimos que fossem convidados alunos, etc. Nessa reunião nós tivemos a participação de 15 pessoas. Podemos discutir se é muito, se é pouco, e etc. O que eu posso dizer é que foi uma reunião proveitosa, que naquela reunião surgiram várias sugestões feitas pelos alunos, e eu diria que uma boa parte, a maior parte, seguramente, dessas sugestões foram incorporadas na versão que depois foi para a plenária. Nós não teríamos problema nenhum se naquele momento, em um desses momentos, tivesse surgido a demanda por discutir por mais tempo as questões. Mas não surgiu. Quer dizer, em nenhum momento, numa reunião ou na plenária do BCH, foi levantada a ideia de, olha, nós não estamos maduros ainda para deliberar isso, precisamos de mais tempo. Teríamos feito outras reuniões se essa demanda tivesse surgido. Em nenhum momento a coordenação do BCH foi procurada pela representação discente para a gente discutir mais e etc. Então, momentos em que a gente poderia ter feito isso aconteceram. Eu diria ainda mais do que isso, nas reuniões da coordenação e na plenária, nós só aprovamos o documento e nós mesmos não propusemos mais espaço de discussão porque não houve divergência. Quer dizer, todas as aprovações aconteceram por unanimidade, tanto na coordenação como na plenária. Nós, inclusive, dissemos, nós vamos deliberar quando a gente estiver maduro para a deliberação. Como não houve divergências, a gente colocou em votação, aprovou, mas, repito, com os documentos tendo circulado previamente, com as reuniões tendo sido convocadas como deviam e com a presença da representação discente. Então, claro, eu entendo completamente a preocupação de vocês, quanto mais a gente discute, melhor. Mas nós precisamos considerar também isso, quer dizer que houve outras três instâncias anteriores, né, a coordenação, a plenária e a CG, onde um conjunto de pessoas participou e discutiu. Então, tem essa primeira complicação, a gente voltar ao processo de discussão agora significa ignorar a discussão acumulada nesse período todo. Segunda questão importante que a gente precisa levar em consideração é que há um processo de planejamento da vida acadêmica que está parado esperando essa aprovação. Então, em todas as instâncias, a gente manifestou o desejo de fazer com que os alunos ingressantes cursassem a nova matriz, e há uma dificuldade em planejar a alocação de professores, a alocação de salas e etc., com essa indefinição em torno do projeto pedagógico. Então, eu acho que a gente teria prejuízos, digamos assim, da vida institucional e prejuízo do processo político e decisório à medida em que passou pelas instâncias todas e tudo mais. O que eu sugeriria é o seguinte: nós marcamos para quinta-feira agora uma reunião com representantes discentes para a gente poder justamente pensar junto com a representação discente como a gente pode esclarecer para os alunos qual é a situação com a nova matriz, como se dá a transição, além de outros assuntos da pauta do BCH que não tem diretamente a ver com o projeto pedagógico. Eu queria ressaltar só o seguinte: essa é a terceira reunião que a coordenação do BCH pede com a representação discente. O inverso nunca aconteceu, pelo menos eu não me lembro da gente ter pedido nenhuma reunião, nenhuma discussão, nenhuma pauta específica de reunião com a coordenação. Então eu reitero, a gente sempre está aberto, a gente fica muito feliz de ver a mobilização de verdade de vocês, mas eu diria um pouco constrangido, mas me sentindo na obrigação de dizer que eu acho que não tem como concordar com a proposta de a gente parar o processo decisório agora para fazer a Assembleia, considerando que não há grandes divergências postas sobre a mesa, ou pelo menos elas nunca apareceram, e que houve espaços que foram respeitados para isso. Mas eu me coloco totalmente à disposição, e acho que essa reunião de quinta é um momento crucial para isso, para a gente conversar sobre, considerando, admitindo a hipótese de que haveria a aprovação do projeto pedagógico nessa reunião de hoje, a gente conversar e esclarecer tudo sobre as transições e etc. E por último, muito rapidamente, lembrar o seguinte, que esses ajustes, eles são sempre temporários. Ou seja, nós estamos fazendo esse processo de ajuste agora, que foi baseado numa ampla consulta, não foram só os alunos que cursaram aquela disciplina que opinaram, né? Nós ouvimos coordenadores de disciplina, de curso, alunos egressos e etc. Então há todo um processo cumulativo, e dentro de algum tempo, né, até por questões legais e institucionais, nós temos que fazer uma nova revisão. Então é importante a gente pensar maneiras de acompanhar esse processo, avaliar as mudanças que eventualmente sejam aprovadas e fazer com que, nesse processo todo, a gente tenha uma participação bastante efetiva no processo como um todo e não somente em um momento, o que aí torna bastante complicada a gestão do processo decisório todo.
Obrigado, Arilson. Está inscrito Jabra.
Uma pergunta, professor Arilson. Desculpa, eu não li o projeto. Na passada, no expediente, eu não vi. Foi prevista a possibilidade de oferta de disciplinas EAD no projeto pedagógico? Como foi falado há alguns tempos aqui na universidade, se estudar, foi feita alguma previsão nesse sentido?
Muito rapidamente, a gente não fez nenhuma proposição específica nesse sentido, mas eu entendo que há uma abertura no projeto pedagógico, inclusive a partir da sugestão de texto que foi feita pelo professor Rony, a gente pode reforçar essa possibilidade, mas não há um planejamento de oferta. Sim, sim, sim.
Obrigado.
Gustavo.
Do meu tempo aqui para o Eduardo. Bom, em relação à fala do professor Marchetti, nós concordamos sim que há dispositivos de e até parabenizamos a UFABC pela institucionalização dos mecanismos, né, de divulgação e etc. Mas como deve estar familiarizado com o professor Klaus e o professor Vitor com o conceito do DOL de poliarquia, né, falta um pouco o outro eixo de participação nosso. E nós admitimos que também é culpa nossa isso, né? Mas em relação, por exemplo, às reuniões, né, que o professor Arilson se referiu, eles conseguiram, os representantes, quem divulgou de fato essa reunião aberta, 15 pessoas para a reunião, e nós, conhecendo essa plenária do Concep ontem, conseguimos reunir 14 pessoas. Então, de fato, a comunicação não chega do começo ao fim. Né, tem algum entrave aí no meio que não possibilita a participação de fato. E sobre as reuniões com os representantes discentes, que o professor Arilson disse que houve já reuniões que eles solicitaram, que a coordenação solicitou para eles, nós tivemos nossa primeira reunião com os representantes discentes na última quinta-feira, né, a gente não conhecia de fato quem eram os representantes, e tanto que na página da UFABC, nos representantes no âmbito do consumo, o Concep, o Elber, que me chamou a atenção para isso, estavam os representantes de 2012 ainda, né, não foi atualizada a página no último ano.
Não, isso aí que ele falou é o seguinte, porque o conselho, ele... A plenária do BCH, na verdade, ela é uma instância muito mal divulgada, muito mesmo, assim. Por mais que ela exista formalmente, por exemplo, eu fui representante em 2013. Como que foi? Eu estava lá no corredor, aí o Lupe, que é um amigo meu, falou, vai ter a plenária do BCH. Eu fui, e nisso, teve as eleições na plenária, e eu me tornei representante. Durante um ano, só teve uma plenária no meu mandato, e agora... até agora, depois, são os novos representantes foram nomeados praticamente em outra plenária, porque não teve eleição. Eu estava lá como representante ainda, porque foi feito outro processo de escolher os representantes e não me deram nem para publicar quem são os novos representantes. Então, assim, beleza, formalmente existe a plenária, existe o processo, mas a plenária em si, ela não é divulgada, e esse é um dever da coordenação. A coordenação, ela tem que divulgar a plenária, porque os estudantes, quando eles entram na universidade, eles não sabem como funciona a universidade. Então, isso é uma coisa, acho que é até simples, assim, não adianta você ter um processo democrático se você não explica como o processo funciona para as pessoas que são representadas por ele.
Obrigado.
Só para concluir, rapidinho, essa reunião do dia 12 que o Arilson nos comentou com a gente, nossos representantes disseram que era uma reunião fechada com a coordenação, e no dia 19 haveria uma reunião aberta conosco.
Obrigado. Daniel Pansaré.
Bom
Primeiro eu queria agradecer as observações pontuais e de detalhes que foram feitas pela Isabel, pela Andrea. Quando a gente faz o relato, a gente tenta olhar, acho que o conjunto da proposta, suas implicações mais graves, e certamente escaparam esses detalhes, por isso eu agradeço. Mas eu queria dizer que na elaboração do relato, eu tentei adotar duas posturas que eu gostaria de sugerir para essa plenária que fossem enfatizadas, fossem levadas em consideração. Uma delas foi a de, enfim, não, vamos dizer, misturar assuntos. Quer dizer, os anexos, por exemplo, que estão apresentados, como de atividades complementares, me parece que são questões que precisam ser revistas. Mas o que está em pauta não são esses outros assuntos. O que está em pauta é o projeto pedagógico, e acho que é o caso da gente se debruçar sobre o texto. E aí eu somo com o professor Vitor, professor Arilson, quando digo que eu fico muito feliz de ver os estudantes, sobretudo os estudantes do BCH, que é o curso a que eu estou vinculado, presentes aqui fazendo valer sua representação. Mas o problema de comunicação, o problema de funcionalidade ou de instrução, me parece que é outro que não o problema do projeto pedagógico. Né? E até encontrei alguns estudantes antes dessa reunião vindo para cá e perguntava a eles, mas vocês têm questões específicas sobre o projeto? E me parecia que não, quer dizer, que precisaria até de tempo para estudar isso. Então eu sugiro que enfim, a gente separe novamente esses assuntos, que a gente se debruce sobre o projeto sem deixar de receber daqui desta reunião a mensagem de que há um problema de entendimento dos estudantes sobre o funcionamento, o perfil, o direito de representatividade que tem. Quem sabe isso possa ser incluído no curso de inserção universitária, se é que não faz parte, eu não saberia dizer, mas eventualmente os próprios estudantes poderiam acolher os novos estudantes informando dessas questões, né? Mas entendo que seria o caso de separar os assuntos. E para não me estender demais, o segundo aspecto seria justamente de que eu destaquei no relato, de o projeto não incluir informações além daquelas que lhe são realmente necessárias. E aí, quanto a esse ponto, eu queria destacar o que a Andrea propôs. Eu acho que fazer a referência à resolução que regulamenta a transferência é bastante adequado, mas o parágrafo que você sugeriu, que vai falar em 70%, já me parece que compromete esse projeto, tornando necessário revê-lo se a resolução for revista. Então bastaria talvez a primeira menção que você fez sobre esse assunto, incluindo ali a indicação de que há uma resolução, de modo que a resolução sendo alterada, automaticamente o projeto também o é.
Obrigado, Daniel. Só uma questão, só reforçando essa questão que o Daniel colocou, da gente evitar a inclusão no projeto pedagógico de regulamentações específicas que, uma vez alteradas, vão ensejar uma revisão do projeto pedagógico, como é o caso de atividades complementares, como é o caso das regras de equivalência e tal. Acho que é importante, sim, citar que as regras de equivalência seguirão as normas vigentes à época em que elas forem solicitadas e tal. E aí, obviamente...
Não existe nenhum problema de citar explicitamente o nome de uma resolução. A resolução X, quando ela for substituída, está escrito lá, a resolução Y substitui a resolução X, e assim sucessivamente. Então é importante que a gente cite qual é o nome, o número da resolução que faz isso.
Mas não o conteúdo
dela. Não o conteúdo dela. Dessa resolução.
Tudo bem. Ou algo que venha, ou outra norma que venha substituí-la, às vezes é só para deixar, é desnecessário, mas fica mais claro. Nós temos dois inscritos, o Fernando Matos e depois a Maria Isabel, e eu queria encerrar as inscrições na fala da Maria Isabel, Fernando Matos.
Eu queria, talvez eu seja um pouco repetitivo em relação ao que o Daniel e o Arilson falaram, mas eu queria dar um testemunho pessoal mesmo, de quem acompanhou o processo de perto, Quer dizer, eu acho que, de fato, o professor Arilson, ao longo do processo, né, mostrou bastante flexibilidade, bastante disposição para conversar com os alunos. Eu me lembro, inclusive, de discussões pelo Facebook que foram travadas, o professor Arilson respondia pacientemente a cada ponderação que era feita. Aquela reunião, quando foi marcada, aquela reunião com os alunos, eu me lembro que muitos alunos participavam da discussão pelo Facebook, eu inclusive fui a essa reunião, e de fato, assim, eu imaginava que fosse ter 50 pessoas, 60 e tal, acabou tendo bem menos do que a gente imaginava. Então foi um processo que teve bastante discussão na época. Eu acho que, por outro lado, essa demanda de que haja uma comunicação maior, quer dizer, que as plenárias do BCH eventualmente ocorram com maior frequência, que isso seja melhor divulgado, fica como uma proposta, né, para que isso seja melhorado daqui para frente, e também que o processo todo, que eventualmente vai levar a uma revisão daqui a 3 ou 4 anos, né, seja feito, né, com a maior divulgação possível. Mas eu também acho que houve comunicação suficiente, né, eu também acho que não deveria haver uma parada do processo agora para voltar a discutir esse projeto, né.
Lembrando que eu estou encerrando então as inscrições na fala da Maria Isabel, do Gustavo.
Na verdade, a minha fala vai fugir um pouco do tema em debate, mas vai de encontro ao que os alunos colocaram. Nós tínhamos, sim, uma atividade que ela visava exatamente apresentar a universidade, apresentar estruturas representativas e que destinada aos ingressantes e que a participação sempre foi ínfima. Chamava Semana de Acolhimento aos Ingressantes, a qual eu coordenei em 2012, 13 e 14. Para vocês falarem que a universidade nunca falou sobre o assunto para vocês, é mentira. É mentira, porque eu pessoalmente fui responsável pela atividade 3 anos. Estive envolvida com ela antes disso. Então, ela existia. Agora, se os alunos não entendiam a importância dessa atividade e não participavam dela, ou o que eu também presenciei nas falas no Facebook, isso não te agrega nada, não vem falar que não acontece. Tá? Ela acontecia, sim. 2015, eu já não estou mais junto a esse trabalho vem sendo conduzido junto à Prograde. Eu não sei como ele será, mas eu sei que foi dado um encaminhamento a esse trabalho. Então, não digam que vocês não tinham oportunidade de aprender. Vocês tinham, sim. E eu coordenava isso. Essa atividade acontecia em Santo André e em São Bernardo para que ninguém falasse que foi excluído. Tá? Então, sim, não é bem dessa forma que as coisas aconteciam. Se eu preparava uma atividade para 400 e eu tinha 15, onde estavam os outros 300 e poucos? Tá? Obrigada. E desculpa, foi só um desabafo que eu precisava colocar em público. Obrigada.
Obrigado. Eu só queria fazer um comentário, que é o seguinte, eu queria resgatar um pouquinho do que o professor Daniel colocou. Eu vejo aqui que nós temos duas questões, né? Uma é a questão propriamente em discussão, que é a questão do projeto pedagógico. E o que o projeto significa? Avanço, significa modificações desejáveis, pelo menos com o conjunto dos atores que participaram desse processo, e o que implica, e uma outra questão, que é justamente o aprimoramento, se podemos chamar assim, dos canais de comunicação, dos canais de participação. Eu vejo que para quem não participou, dizer que podia participar não é a resposta que satisfaz, porque eu queria participar e não participei. Né? Mas, na verdade, eu vejo que esse é um processo que a gente tá construindo. Esse projeto pedagógico, assim como o primeiro aprovado, ele não é definitivo. Ele tem um prazo máximo para ser alterado. 2 anos. Ou seja, nós temos mecanismos institucionais previstos para que efetivamente o projeto não se ingesse, não se deteriore e não passe a ser um problema para o avanço da instituição e, pelo contrário, seja um norteador das práticas pedagógicas e da proposta pedagógica de cada curso. Né? Eu acho legítimo e louvável a discussão de maior participação na discussão do projeto. Agora, eu pediria, obviamente, a proposta é dos conselheiros, mas pediria que nós ponderássemos acerca do que é crucial, do que é inadmissível na aprovação deste projeto e o que é possível iniciarmos a partir do entendimento, a partir do aprofundamento da ciência desse projeto por todo o corpo docente e tal, por todo o corpo discente, como nós aprimoramos esse processo, que tem um prazo máximo de 2 anos, de 5, né? De 5 anos para ser revisto, mas é máximo. Não significa dizer que não possamos revisitá-lo se a comunidade, seguindo as regras de representação, as regras de discussão e tal. Então, eu vejo que eu ponderaria, né, pediria que nós ponderássemos esses dois processos, o que é crucial na aprovação e quais são os custos e quais são os reais prejuízos que nós teremos com o processo de discussão possível estabelecido até agora. E aí sim, como nós aprofundamos aí a participação, como nós aprofundamos o entendimento e no exercício, na prática deste novo projeto pedagógico e que possa ensejar uma revisão de alguns pontos e tal, que possam ser construídas adiante. Né? Vejo com preocupação a cada novo grupo de discussão, nós não considerarmos toda a discussão acumulada ao longo de 1 ano e meio, quase 2. Né? Eu acho que eu peço essa ponderação. O conselheiro Gustavo.
Acho que não que estejamos de acordo, mas de alguma maneira nós entendemos os levantamentos de todos. Com certeza a gente tem ciência da dificuldade que seria a visão, mas a gente fez a proposta de qualquer forma. Mas tinha alguns pontos referentes ao próprio projeto, e principalmente com relação à transição de matrizes, que a gente queria estar fazendo alguns levantamentos. Existem 3 disciplinas, identidade, cultura, pensamento econômico e problemas metodológicos, que, no caso de problemas metodológicos, foi reformulada, e as outras 2 tiveram redução do número de créditos. E uma preocupação de alguns alunos é com relação a como vai ficar no caso dos alunos que não puderam cursar, já que você, na matriz atual, não vai ter convalidação na matriz antiga. Então, os alunos que não puderam cursar, por exemplo, pensamento econômico, e que são de uma matriz anterior, que são da matriz de 2010, só poderiam cursar um pensamento econômico com um número de créditos reduzido. Como isso vai impactar com relação à formação dos alunos, porque são créditos, e afinal a gente se forma pelo número de créditos que a gente tem que cumprir. Existem 2 disciplinas que foram abolidas, conhecimento e ética e temas e teorias da justiça, que eles estão... Existe uma convalidação agora com disciplinas que são limitadas hoje no BCH e obrigatórias ao curso de filosofia. E surgiu também esse questionamento de alguns alunos, porque ética e filosofia política, perspectivas contemporâneas... ética não é uma disciplina tão avançada no curso de filosofia, mas filosofia política e perspectivas contemporâneas, se eu não me engano, é do 9º ou do 10º quadrimestre sugerido dentro do curso de filosofia. E é uma disciplina que dentro do projeto pedagógico estaria sendo ofertada dentro desse período de alguns poucos quadrimestres. Também surgiu essa dúvida de como ficaria essa transição, se o aluno ele obrigatoriamente vai ter que cursar uma disciplina no curso de filosofia. que dependendo da área que ele for, a gente entende a interdisciplinaridade, mas existe um certo receio, às vezes, de cursar disciplinas da filosofia pela carga de leitura e outras questões. É, e um outro ponto é com relação à ementa da disciplina Introdução à Probabilidade Estatística, que todos conhecem bem, que tem a recomendação de cursar FUV, funções de uma variável. E ela continua como obrigatória, Introdução à Probabilidade Estatística ainda é obrigatória do BCH, mas nós não cursamos FUV. Esse ponto ainda, ele foi um pouco discutido, mas ele ainda não foi resolvido dentro do projeto. A gente tem esse receio, se vai ter alguma modificação, ou se poderia haver alguma modificação dentro disso. Eu passo os meus últimos segundos aqui. Eu poderia passar para ele.
Duas coisas rápidas. Só, primeira, a gente vê esse recorte temporal como nós podemos, que o professor Marquette falou, como nós podendo ajudar nesse processo, como já egresso das matérias obrigatórias do BCH. Por isso que a gente faz essa reclamação de participar mais do processo. E a gente viu o BCH, essa formulação, como oportunidade de assim, usando, tomando cuidado com as palavras, revolucionar a participação estudantil na UFABC, já que isso vai nos afetar de certa forma. Por isso que a gente faz essa demanda. E por final, só o questionamento de como vai ficar, carinho, a questão da distribuição dos docentes. É, porque nós vamos ter duas matrizes a partir do ano que vem.
Sim.
Obrigado, Gustavo. Andréia.
Eu gostaria então de modificar a sugestão que eu tinha dado para a página 18, colocar a seguinte frase. No caso da transferência externa, cabe o número de créditos que deve ser cursado em disciplinas da UFABC está regulamentado pela resolução CONCEP 146 ou outra que a substitua. É só isso.
Obrigado, André. Nós não temos mais inscritos e eu acho que temos algumas questões, mas eu queria ouvir antes o proponente e relator, se for o caso, com relação aos últimos comentários feitos.
Sim. Começando por um dos últimos, a divisão, se eu entendi a sua pergunta, você está falando sobre como fica a divisão de responsabilidades dos docentes que vão dar as disciplinas, é isso? Não tem impacto substantivo, digamos assim, para a carga didática total, porque está mantida a carga horária do curso tal como tinha antes. Né? Ou seja, desse ponto de vista, a preocupação do período de transição, a gente tem, na verdade, uma sobreposição pequena. Porque, embora o BCH seja um curso de 3 anos, a gente tem, não são os 3 anos com ofertas de disciplinas obrigatórias. Então, o período de, digamos assim, de sobreposição das duas matrizes é de aproximadamente 1 ano. Então, só durante este ano nós vamos ter as duas matrizes efetivamente de disciplinas sendo ofertadas simultaneamente, porque depois o aluno já entra nos quadrimestres predominantemente preenchidos por disciplinas livres. Então, quanto a isso, não tem problema, e uma parte das disciplinas estão sendo substituídas por outras. Então, a gente fez essa avaliação, e quanto a isso, não vai ter impacto. Em relação à questão das convalidações, eu tinha deixado para falar no final, eu fui procurado na sexta-feira pelo professor Paulo, coordenador da filosofia. Ele sugeriu 3 ajustes nessa matriz de convalidações, justamente que dizem respeito às disciplinas que vocês estavam levantando agora. Então, o primeiro pedido dele é que a gente não estabeleça outra disciplina para convalidação de nascimento e desenvolvimento da ciência moderna, porque na avaliação dele, como essa é uma disciplina de opção limitada também para o BCT e de importância para os cursos específicos de filosofia, ela será ofertada regularmente. Então não haveria necessidade de propor a substituição por outra. Essa é a primeira sugestão que ele faz. A segunda sugestão que ele faz é que a disciplina Teorias da Justiça, em vez de ser convalidada por Filosofia Política, será validada por Ética e Justiça, que é a disciplina da matriz nova. Assim, evitaria esse problema de concorrência com a específica da filosofia. E a terceira e última sugestão que ele fez foi que aí a disciplina ética e justiça passe a ser validada por estudos étnico-raciais. Essa foi uma que a gente ponderou a respeito da adequação.
Ética e justiça com estudos étnico-raciais são duas disciplinas novas. Vai ter convalidação entre...
Perdão, conhecimento e ética por estudos étnico-raciais, desculpa. Para evitar essa concorrência, por assim dizer, com as obrigatórias da filosofia. Ele pediu desculpas por fazer essa sugestão tardiamente, mas houve alguns problemas no âmbito da coordenação da filosofia, ele só pôde fazer essas sugestões chegarem agora. Eu disse que não via da minha parte, da coordenação do BCH, nenhum problema com essas alterações, ao contrário, que elas até melhoravam. Em relação às outras questões que o Gustavo levanta, de fato, algumas disciplinas nós não estabelecemos a convalidação direta pela nova formatação dela, justamente porque há mudança no número de créditos. Então a gente não tornou isso automático. Em relação a isso, nós estamos avaliando o seguinte, que essas disciplinas serão ofertadas ainda normalmente agora nesse próximo período, né? E nós vamos aí avaliar qual é o número de alunos que nós vamos ter na situação pendente de cada disciplina. E a ideia é que aquelas disciplinas que ou não possam ser autorizadas à convalidação por novas, que a gente veja a possibilidade de ofertar extraordinariamente. Então essas situações, aquelas que não couberem no mapa aqui das convalidações, a gente avalia separadamente, e aí a disposição da coordenação é planejar os casos de acordo com a necessidade de resolvê-los, para que isso não ocasione problema de represamento dos alunos. Esse é o compromisso nosso e dos demais cursos ligados ao BCH.
A introdução à probabilidade estatística?
Ah, sim. Com relação à introdução à probabilidade estatística, é um problema antigo que a gente tem, né? Esse tema já foi discutido inúmeras vezes na CG, e sempre há uma controvérsia, né? Os colegas aí das outras áreas podem lembrar com mais detalhes, se o problema é a ementa ou se o problema é a maneira como a disciplina é dada. Então, a disciplina, introdução à probabilidade estatística, assim como bases matemáticas, num primeiro grau e depois talvez algumas outras, a minha sugestão, já feita em outras ocasiões, e eu vou reiterar, e pretendo, assim que a gente virar essa página da reforma do projeto pedagógico, formalizar o pedido no âmbito da CG, é que essas disciplinas em que a gente tem muitos problemas, que elas sejam objeto de uma discussão coordenada pela pró-reitoria de graduação, porque são disciplinas comuns com o BCT. Então não adianta nós, do BCH, ou os colegas da coordenação do BCT discutirem isoladamente, porque elas têm implicações recíprocas. Então, na última reunião aqui, eu comecei a apresentação do projeto pedagógico dizendo justamente isso, que tinham dois temas sensíveis que nós não íamos tratar no projeto pedagógico, porque não é da nossa alçada resolver isso, não está sob a coordenação direta do BCH, mas que demandavam um tratamento organizado e coordenado da parte da UFABC. Um deles, a resolução de atividades complementares, que o professor Daniel enfatizou bastante no parecer, e o segundo, o tema dessas disciplinas sensíveis que tem ou problema de encaixe, né, em algum curso, ou que tem um altíssimo índice de reprovação, porque em alguns casos nós estamos criando uma bola de neve tremendamente difícil de administrar no futuro. Então esse tema eu vou propor que a gente depois dê um tratamento específico e em conjunto com o BCT.
Obrigado, Arilson. Só um detalhe com relação a esse ajuste de créditos entre convalidações e tal. Nós tínhamos uma resolução que tratava de convalidações, que prevê um mecanismo, me parece que são poucos créditos, né? Um crédito, dois créditos, prevê justamente mecanismos de compensação, não necessariamente, o que vale são os créditos efetivamente cursados, mas a carga horária, né, exigida pelo curso, você não precisa necessariamente estar cumprindo naquela disciplina, você poderia fazer, desde que haja previsão, fazer pequenos ajustes com atividades complementares ou com do quadro de disciplinas de opção limitada, por exemplo, que venha substituir essa carga de créditos. A gente fez isso no BCT, tem esse instrumento, né? Os cursos específicos vários têm. Exatamente. Eu acho que esse mecanismo cumpre as regras formais e tal, e facilita muito, porque na verdade não vai ser necessariamente um ou dois créditos num conjunto de tantas horas cursadas que vai fazer a diferença no perfil do aluno formado. Nós não podemos, obviamente, prescindir das regras, né, gerais, mas esses pequenos ajustes, eu acho que se não existe numa resolução já maior, a 4774, eu me lembrava que tinha duas resoluções, Concep e Consune, que permite justamente esses pequenos ajustes provocados. Por isso é que nós não temos a necessidade de duas matrizes rodando ao mesmo tempo. Na verdade, o que eventualmente vai estar continuando e que vai se extinguir são só essas disciplinas que eventualmente deixaram de ser de uma categoria e passaram a ser outra. Eu queria consultar o conselheiro Gustavo sobre a manutenção ou não da proposta de não discussão da não aprovação até a nova assembleia e tal, porque afinal eu entendi que foi formalizado isso.
Mantemos.
Está mantida essa proposta?
Sim.
Tá. Então, e eu entendo que há uma contraproposta, né, de manutenção da discussão e da aprovação do projeto. Então eu colocaria antes dos detalhes isso em votação. Assim, precisaria secundar a proposta do conselheiro Gustavo. Algum conselheiro secunda? Conselheiro Aníbal, Marcos, então está secundada a proposta de retirada do projeto, colocando em votação. Aí eu vou pedir então que todos se manifestem, né? Quem é favorável à manutenção da proposta da proposta do projeto pedagógico em discussão, por favor, se manifeste. Não, eu vou pedir a manifestação de todos. Quem quer que permaneça em discussão? Porque a proposta do Gustavo é retirar de discussão. Quem permanecer em discussão para a votação a proposta do projeto pedagógico. Está entendida a proposta? Tá? Então, quem é favorável à manutenção da proposta para a votação, se manifeste. Para a votação ainda hoje, se manifeste. Quem é contrário à manutenção, ou seja, é favorável à retirada da proposta para maior discussão, se manifeste. Abstenções? Então está mantida a proposta em discussão. Eu entendo que houve, foi acatado pelo proponente a grande maioria das observações feitas pelos conselheiros com relação a algumas inclusões. Fica pendente a redação da inclusão sobre a possibilidade de aulas semipresenciais e EAD. Já tem a sugestão. Então, esse é um dos pontos. Eu sugeri, então, que a gente lesse a proposta de inclusão desse... É o que isso? É um capítulo, item... Tá, dois itens na proposta. Tecnologia de Informação e Comunicação. Alguém pode ler, então? Rony, você... Meus óculos estão ruins.
Então, peço desculpas por eventuais erros gramaticais. A tecnologia da informação tem sido cada vez mais utilizada no processo ensino-aprendizagem. Sua importância não está restrita apenas aos cursos não presenciais ou semipresenciais, já tendo ocupado um espaço importante também como mediador em cursos presenciais. Assim, com o intuito de estimular o uso de tecnologias de informação e comunicações, a UFABC implantou o ambiente colaborativo do projeto TIDIA, Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada, Aprendizado Eletrônico, muito utilizado por diversos docentes do curso. O sistema TIDIA auxilia as atividades de aprendizado eletrônico, oferecendo suporte ao ensino presencial. O ambiente é organizado em diferentes áreas de trabalho com distintas funcionalidades, permitindo que os usuários, educadores e alunos possam criar cursos, gerenciá-los e participar de maneira colaborativa na execução de trabalhos, tarefas, pesquisas e projetos. O ambiente de dia possibilita ao usuário manter um perfil pessoal, uma agenda compartilhada, interagir com professores e alunos, via ferramentas como chat ou videoconferência, realizar testes, disponibilizar e compartilhar conteúdo didático, entre outras formas de colaboração. Ou seja, um texto bem genérico. Nada, mais nada. E a oferta de cursos semipresenciais, o texto seria um texto também breve, em consonância com a portaria do Ministério da Educação e Cultura número 4059, de 10 de dezembro de 2004, o BCH poderá incluir ofertas de componentes curriculares que, no todo ou em parte, utilizem as modalidades de ensino semipresencial ou tutorial, que doravante serão denominados simplesmente de modalidade semipresencial. Nos termos da portaria 4059-2004, 1. Poderão ser ofertados todos os componentes curriculares do BCH de forma integral ou parcialmente, desde que essa oferta não ultrapasse 20% da carga horária do curso. As avaliações dos componentes curriculares ofertados na modalidade referida no caput serão presenciais. Uma mesma disciplina do BCH poderá ser ofertada nos formatos presencial e semipresencial, com planos de ensino devidamente adequados à sua oferta. O número de créditos atribuídos a um componente curricular será o mesmo em ambos os formatos. Para fins de registros escolares, não existe qualquer distinção entre as ofertas presencial ou semipresencial de um dado componente curricular. As TICs, o papel dos tutores e o material didático a serem utilizados deverão ser detalhados em proposta de plano de aula a ser avaliado pela coordenação do curso antes de sua efetiva implantação. E com isso a gente abre a possibilidade sem restringir.
Comentários? Fernando.
Com relação ao uso do TIDIA, ou mencionar o TIDIA, que é um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, no CETIC existia uma discussão longa sobre o assunto, que a gente não tinha certeza que esse seria o ambiente, porque o SIGA, o novo sistema, também tem um ambiente virtual. Eu não sei se faria sentido a gente mencionar especificamente o TIDIA, ou o uso desses ambientes, porque pode mudar se na discussão posterior a gente entender que o ambiente a ser usado é outro, o mudo ou o outro, a gente colocou no projeto pedagógico um ambiente específico.
Com relação a isso, talvez pudesse colocar, toda vez que citado o TIDIA ou plataforma, ou outra plataforma de ensino, seria esse o termo, Edson Rony? Outra plataforma? A plataforma de aprendizagem, né? Eu não veria problema de deixar o TIDIA, porque é uma realidade nossa, e só complementar, porque eventualmente se houver qualquer mudança, ou até convivência de mais de uma plataforma, eventualmente poder estar colocado. A questão de concordância, coisa assim? Ah, não, então talvez não seja toda vez que citar, né? Isso, cita o histórico e depois é possível a utilização de TIDIA ou outra plataforma. Sim, pode haver a convivência ou a substituição, essa é outra discussão. Daniel, queria comentar?
Quanto a esse mesmo tópico, não sei se atende, Rony, mas eu sugeriria substituir TIDIA por plataforma virtual de aprendizagem. Então, implantou plataforma virtual de aprendizagem, ou ambiente virtual de aprendizagem, que é um termo técnico, AVA, e todas as vezes que aparecer TIDIA, aparecer AVA. Nós mantemos os recursos, mantém a descrição, mas nós não precisamos informar qual é o ambiente virtual que está implantado. É só isso. Mas no texto, como eu proponho, está indicado, inclusive, que qualquer outro que seja implementado tem que dar conta, pelo menos, disso, que me parece bastante adequado. Eu manteria o texto original, apenas substituindo todo lugar que aparece Tidia por ambiente virtual de aprendizagem.
Tudo bem, Rony? Pimentel, comentário.
Só uma sugestão.
Edson, tá.
Eu sugiro tirar o tempo verbal no passado, implantou, e usar disponibiliza. É assim, com o intuito de estimular.
Colocar no presente. Mas
você disponibiliza um ambiente.
Tá bem.
E sugiro também retirar aquela muito utilizada por diversos docentes do curso. Eu acho que eu não colocaria isso.
Tá bem. É utilizado. Isso é verdade, utilizado por docentes do curso. Acho que feito esses ajustes de redação, e aí a gente vai ver a concordância, há discordância, alguém discorda do que está proposto? Não? Então considero aprovado com esses pequenos ajustes que estão sendo feitos. Não me restou nenhum destaque mais que não houvesse concordância da área proponente, a Arilson quer comentar.
Então, só para sublinhar os três ajustes pedidos pelo professor Paulo, coordenador da filosofia na matriz, também estão consideradas entre as acatadas.
Certo, eu considerei aí que as observações finais feitas com relação àquelas convalidações das disciplinas descritas por você, tá incluída também nas modificações propostas. Tá? Fernando? É sobre o texto? O professor Fernando quer falar sobre o texto mais um pouco mais para baixo. Último item. Mais para baixo. E aí?
Fernando, esse aí tá copiado ipsis litteris da
CT, né? Tá igual do BCT.
Tá copiado igualzinho do decreto.
Tá. Não, aqui, ó. As títulos e papéis tutéreis, materiais didáticos deveriam ser detalhados em plano de aula, ser avaliado pelo coordenador de curso. Eu queria que
é ficasse pela coordenação, só não é pela pelo coordenação, coordenador.
Para ficar igual ao do BCT, só isso, porque o BCT tem o mesmo item. Só queria ver se a redação
está bem,
igual.
Então. Resta alguma dúvida? Não? Tudo bem. Então, considerada todas as sugestões e incorporações feitas, eu coloco em votação o projeto pedagógico do curso de bacharelado em Ciências e Humanidades. Quem é favorável à sua aprovação, permaneça como está. Contrários, se manifestem. Um contrário. Abstenções? Está aprovado, então, o projeto pedagógico do BCH. Obrigado. Nós passamos ao terceiro ponto da ordem do dia, que é a discussão do calendário acadêmico. Professor Fernando. E a Alessandra aí vai.
Na verdade, existiu uma alteração do calendário acadêmico que aconteceu. Que foi aprovado ad referendo, que diz respeito à alteração do prazo para matrícula, uma vez que o NTI executou uma manutenção do sistema de ar-condicionado que inviabilizava que os servidores estivessem ligados durante o período de matrícula. Então a gente teve que fazer uma aprovação ad referendo de um ato decisório que mudava a data. Então, nesse momento a gente vai discutir a homologação desse ato e mais dois outros pontos. Um dos pontos é a alteração das datas de colação de grau que são previstas no calendário.
A primeira data diz respeito a um planejamento da comunicação, a data de março, que é alterada do dia 28 de março para o dia 21 de março. A segunda e a terceira alteração dizem respeito ao ENAD, que é uma adequação para que a gente consiga colar grau dos alunos. A primeira alteração do dia 18 do 7 para o dia 15 do 8 diz respeito aos alunos que deveriam ter feito ENAD, mas não foram inscritos, dada a dinâmica de execução do próprio projeto pedagógico. Então, para que eles fiquem regulares, a gente tem que transferir a colação de grau para agosto. A segunda data, que a gente muda do dia 14, pede, solicita para mudar do dia 14 para o dia 19, também diz respeito ao ENAD, porque os alunos colem grau, precisa sair um atestado de que eles estão regulares com o ENAD. E esse atestado só é liberado perto do dia 19, um pouco antes do dia 19. Para que a gente não tenha que toda hora fazer uma revisão, a gente já alterou todas as datas das colações de grau ordinárias, né, previstas para esse ano. Bom, então é isso. E o outro ponto é uma alteração no calendário. Segundo a publicação do MIPOG, o dia do funcionário público ele foi alterado do dia 28 para o dia 30, considerando o ponte no sábado, dia 31 do 10. De outubro, desculpa. 31 do 10. Então era isso, são essas alterações.
Só antes dos comentários, os alunos pediram para registrar que eles saíram por compromisso com o seminário de relações internacionais. Comentários sobre essas propostas de alteração do calendário acadêmico. Bem, se não há nenhum comentário, eu colocaria em votação, então. Os favoráveis às alterações propostas permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções. Está aprovada, então, a alteração proposta. Nós entramos, então, para o primeiro item do expediente, que é a apreciação da revisão do projeto pedagógico do bacharelado em Ciência e Tecnologia, cujo relator é o professor Wesley Góes.
Boa tarde a todos. À luz do que foi discutido hoje, né, em relação ao BCH, na ordem do dia, no expediente, eu acho que é necessário fazer um esclarecimento sobre o processo da revisão do BCT, para esclarecer todos os conselheiros, né, e eventuais alunos do BCT que estejam presentes aqui, tá, na nossa sessão. Pode passar. Você pode colocar a apresentação? Não é essa, não. Não é essa. Então, na verdade, eu e a Itália, a gente assumiu em julho de 2013 e recebemos da gestão da coordenação do professor Fernando um projeto estratégico como tema a revisão do projeto pedagógico do BCT. Salvo engano, aquele projeto estratégico, aquela época, me definiu uma data de setembro de 2013 para concluir esse projeto estratégico. Ou seja, eu entrei na coordenação em julho de 2013 e eu tinha até setembro de 2013 para concluir, segundo aquele projeto estratégico, a revisão, uma proposta de revisão do BCT. Visto que a Resolução 140, né, ela apresentou lá uma data mínima de 2 anos após a aprovação dela, que seria, no caso, setembro de 2014. Então, nessa transição, eu conversei com a gestão anterior da Pró-Reitoria de Graduação e comentei que eu não iria processar nenhuma revisão naquela data estabelecida do projeto estratégico, que eu iria utilizar todo o tempo disponibilizado pela Resolução 140. Ou seja, a gente teria aí pelo menos mais de um ano dentro da perspectiva que eu e a professora Itana pensamos, para conduzir esse processo. Então, você pode passar? Então, dessa forma, em outubro de 2013, a gente, a coordenação do BCT e o núcleo de docentes e estruturantes do BCT traz esse evento como o primeiro momento da revisão do BCT, que foi uma palestra conduzida pelo professor Bevilacqua com aquele tema lá. estabelecido, né? 50 anos depois da cópia ao UFBC. Entre outubro de 2013 e março de 2014, vocês podem imaginar, bom, o que a coordenação do BCT fez nesse período que não dedicou, né, esforço para a condução desse processo? Então, acontece o seguinte: em novembro de 2013, a gente lançou para a comunidade acadêmica o planejamento de oferta de disciplinas do BCT referente ao ano 2014. Esse período, para aqueles que não estão lembrados, foi o período da sucessão da reitoria. Simplesmente essa divulgação de planejamento de oferta de disciplinas causou assim, um estardalhaço nas redes sociais, e eu e a Itana, a gente achou por bem não conduzir nenhum evento, né, da revisão do BCT nesse momento, porque poderia ser confundido com um processo de apoio a uma dada candidatura. Então, decidimos em congelar esse espaço aí, né, em relação ao processo de revisão do BCT. E aí teve a retomada do período letivo, salvo engano, em janeiro. Em fevereiro foi o período de férias e, naturalmente, em março a gente começa efetivamente, né, a condução desse processo, estabelecendo, na verdade, encontros presenciais dedicados a cada um dos eixos do BCT. Então, em cada um desses encontros, nas datas estabelecidas, a gente conversou, a gente convidou um professor, né, sênior, que trabalhou na estruturação da primeira formatação do conjunto de disciplinas de cada um dos eixos, para apresentar o histórico, né, do momento, aquela época. A professora Itana fez um relato histórico em todos esses eventos, e em cada um desses eventos a gente montou um grupo de trabalho com os participantes ali, que estaria responsável para a reestruturação dos componentes curriculares dedicados a cada um daqueles eixos, né, do BCT. O que ficou decidido nesses encontros é que a revisão do BCT, né, seria uma revisão de escrever o que estava sendo executado. A gente, em nenhum momento, eu e a Itana, a gente propôs, vamos dizer assim, uma revisão estruturante em termos de assuntos que acaloram a comunidade, em termos de, vai ficar o pré-requisito, ou vai ficar a recomendação, vai instituir o pré-requisito, vamos aumentar o número de horas aula dos componentes curriculares, vamos diminuir. Então, a gente deixou bem claro para todos os grupos que o que a gente queria, na verdade, era escrever o que estava sendo executado. Porque o que vem para a coordenação atualmente do BCT é o seguinte: olha, a disciplina X tem um plano de ensino X, mas a gente executa Y. Tá? Então, vamos, na verdade, escrever um plano de ensino que reflita o que está sendo conduzido nas disciplinas obrigatórias do BCT. Isso foi deixado bem claro para todos os grupos trabalharam, a gente teve um espaço aí para que os grupos trabalhassem, e depois a gente reuniu esses grupos em reuniões denominadas de reuniões intereixos. Nessas reuniões, claro, tá, todos esses eventos foram divulgados para toda a comunidade, toda a comunidade foi convidada para participar de todos esses eventos. Nessas reuniões intereixos, a gente teve o resultado dos grupos, né? Alguns grupos, na verdade, apresentaram algumas novas denominações para disciplinas, outros grupos fizeram pequenas mudanças, outros grupos, né, reafirmaram uma condição não interdisciplinar daquele eixo. A gente vai deixar isso ainda claro para o CONCEP. Existe percepção de grupos de professores para determinados eixos que não acreditam que aquele eixo é interdisciplinar. Apresentaram para a gente, né, olha, o eixo é esse mesmo, é assim, tal disciplina é essa, isso não tem nada de interdisciplinaridade, essa outra disciplina não tem nada a ver com essas outras três, e pronto. Tá? E a gente convocou reuniões de NDE, pode passar mais uma. A gente convocou reuniões de NDE e depois a gente foi para a parte formal, que é convocação de plenária, aprovação da primeira, né, apresentação da primeira formatação de texto à plenária do BCT e ao núcleo docente estruturante. Na verdade, tivemos duas reuniões de plenária e uma de NDE e a apresentação do documento na CG. Vale lembrar que todos esses eventos foram gravados, tá? E todas as gravações estão disponíveis naquele endereço ali, que pode ser acessado por qualquer computador, né, que tem a rede da UFBC logada. Tá? Então, a gente tem a documentação viva, né, de todo esse processo. Então, todos os vídeos e todos das palestras do professor Bevilacqua, de todos os encontros dedicados aos eixos, as reuniões inter-eixos e as reuniões de plenária e de núcleo docente estruturante. Tá? É uma contribuição que essa coordenação do BCT dá a esse processo. Por quê? Porque a próxima coordenação, no próximo processo de revisão do BCT, vai ter aí um conteúdo, tanto no texto quanto visual, para poder estudar, analisar. Não, eu acho que isso é fácil. É, não, isso eu acho que é fácil de resolver, porque a gente pode disponibilizar. Tá, mas atualmente o que a coordenação conseguiu de repositório para colocar os vídeos foi esse endereço daí. O que a gente sempre passou para a comunidade, ó, esses vídeos estão disponibilizados. E é interessante que todos os conselheiros tenham a paciência para assistir, tá? Não se assustem com alguns depoimentos, tá? Eu acho que esse conselho daqui tem que apontar para a comunidade, né, uma percepção ativa sobre o projeto, que não é muitas vezes entendida ou não concordada por grupo de professores que atuam no BCT. Isso é normal dentro da universidade, né? O que a gente quer é isso mesmo, a discordância. O que a gente não pode admitir é a falta de diálogo. Você pode até não concordar com o projeto. Agora, não querer dialogar na construção do projeto, isso é que é difícil. Em alguns momentos desse processo, a gente sentiu muito isso, né? Não querer dialogar. Então, durante esse processo, alguns ruídos, né, a coordenação do BCT, assim, foi sinalizada para a coordenação do BCT, alguns ruídos do tipo, nossa, a coordenação do BCT não foi democrática. A gente não, a gente, né, a condição do BC, a coordenação do BCT conduziu esse processo de uma forma muito atropelada, tá? A coordenação do BCT deveria ter aberto um ambiente virtual para discussão, tá? E outros pontos. Em vários momentos, principalmente nos momentos formais, né, nas plenárias, tá? Esses pontos foram explicados, explicitados. Eu estou retomando aqui nesse conselho, deixando o conselho bem esclarecido sobre esses pontos. E a gente vê que, né, um grande conjunto de eventos, várias oportunidades para discussão, tá? E no meu entendimento, né, eu acho que a coordenação do BCT foi muito democrática em relação à construção de todo esse processo. Então agora, explicado assim, superficialmente, como foi conduzido, né, a construção desse texto que todos os conselheiros, tá, tiveram oportunidade de apreciar, a gente vem com alguns pontos mais, vamos dizer assim, técnicos em relação ao texto. Vale lembrar que esse texto, na verdade, após a fundação da universidade, é o primeiro texto que traz uma síntese da filosofia da proposta de curso agregada à regulamentação acadêmica da universidade. O que a gente tem atualmente é a síntese do projeto pedagógico, que é uma estrutura de texto, né, referenciando-se ao projeto 2009, que resume muito, né, a filosofia do curso e não nos traduz em nada as regulamentações da universidade implícitas nesse documento. Tá? Então, é um documento que foi construído com muito cuidado, no sentido de que ele servisse como um tutorial mesmo para o aluno que vai ingressar. Eu quero entender sobre todos os processos de equivalência, aproveitamento, enxergar a questão da integralização, atividades complementares. Então, toda a regulamentação da graduação está explicitada no texto. E aí a gente traz alguns pontos relacionados a questões técnicas, né? Pode passar. Uma das questões que eu quero discutir aqui, né, em comparação com o projeto do BCH, nas discussões do expediente do BCH, que eu acho assim que o CONCEP tem essa, vamos dizer assim, essa concepção de mudar, de apresentar para a comunidade uma nova percepção. O que a gente viu nas discussões do expediente do BCH foi uma apresentação, né, professor Arilson, de um perfil de formação. E aí, nas discussões, eu não lembro qual conselheiro, não sei se foi o Gustavo Dalpiano, não lembro qual conselheiro, que encaminhou uma proposta de vamos apresentar um perfil de formação, né, mais flexível, mais espaçado, né, poderia se apresentar no texto até mais de uma formação, né, mais um perfil de formação. E perfeito, concordo. Por quê? Porque na primeira plenária do BCT, a coordenação do BCT praticamente foi rechaçada pela plenária por apresentar, na sua primeira versão, que foi para a plenária, vários perfis de formação. Na verdade, né, o meu nome e o nome da professora Itana correu a boca de um monte de professor da universidade, nos chamando de várias coisas. Não vale a pena aqui comentar do que a gente foi chamado, né, por apresentar um texto com esses vários perfis de formação. Vale só lembrar aqui que eu não consegui dormir, nem do sábado para o domingo, nem do domingo para a segunda, das coisas que eu tive que ler e ver em respeito ao meu nome. Correndo e-mail de grupos de professores na universidade, nos chamando de coisas absurdas. E aí eu chego, felizmente, no Conselho Superior, aqui, né, de Pesquisa e Ensino, e graças a Deus, os meus queridos conselheiros me apresentam, né, me apontam, me sinalizam para uma construção, né, numa proposta pedagógica, onde apresente para o aluno vários perfis de formação. Veja, é importante colocar isso daqui, porque, na verdade, a gente conseguiu, na primeira plenária que a gente apresentou esse texto, a maior plenária do BCT em todos os tempos. Eu demorei quase 2 horas e meia só dando explicação ao grupo de professores que foram lá para linchar o professor Wesley e a professora Itana. Tá? E assim, é um absurdo as pessoas, não, pelo menos, não quererem nem dialogar, nem entender o que foi colocado ali e o porquê que foi colocado ali. Simplesmente sair por e-mail detonando as pessoas sem entender o porquê que aquilo foi colocado. Então, na plenária do BCT, né, professor Rony está aqui para me lembrar, a gente colocou em votação, fomos vencidos, tá? Explicitamente a plenária do BCT pediu para que no texto da revisão do BCT contemplasse somente uma matriz de sugestão e que essa matriz fosse a matriz de 2009 com pequenas adequações. Ou seja, todos sabem que a matriz de 2009 é uma matriz concentrada em períodos letivos cheios e plenos. Não temos condições de espaçar. O espaçamento foi dado a partir de várias matrizes que originalmente a gente colocou. Então, isso só para deixar claro que na plenária a gente foi colocado esse item em votação e a gente foi assim esmagado. Perdemos pela maioria absoluta. Tá? Todos os professores decidiram para a permanência única e exclusiva de uma matriz de formação. Tá? Então, eu acho, né, que o conselho tem que, né, ser esclarecido por esse ponto. Tá? E aí a gente, mas mesmo assim, no texto, tá? No texto, de alguma forma, a gente tenta mostrar para o aluno, pode passar. A gente tenta mostrar para o aluno da flexibilidade e das possibilidades que ele tem, tá? Que ele tem aqui, cursando o bacharelado em Ciência e Tecnologia, por intervenções da própria coordenação. É tanto que a coordenação nesse ano, né, os alunos reclamaram muito da falta de comunicação. Eu, como coordenador, eu fiz palestras aqui em São Bernardo do Campo com mais de 200 alunos, aqui em São Bernardo do Campo, para os ingressantes de 2014, dando tutoria plena para os alunos, falando do beabá do projeto pedagógico, para que eles pudessem, tá, ter uma vida acadêmica mais agradável. Então, no texto, de alguma forma, a gente tentou compensar. Então, para que vocês pensem, bom, por que, que o BCH agora apresenta várias sugestões de matriz e o BCT está tão rígido? Apresenta uma única, né, um único perfil de formação e no texto faz referência a esse perfil de formação lá num dado anexo. Por isso, tá? Na verdade, originalmente, a coordenação do BCT apresentou, né, estruturas de perfil de formação, né, uma mais dedicada ao aluno em tempo integral, um aluno trabalhador, um outro aluno que já tem uma pré-definição do curso pós-BCT que ele quer seguir, tá? É, mas foi colocado em votação e a gente perdeu, então, por isso que está aqui um único perfil de formação. Pode passar, tá? Dentro do que eu já tinha falado, não teve muitas mudanças em termos de crédito, né? A proposta original não era mudar o total de créditos original para a colação de grau do aluno, nem nos percentis definidos em relação à quantidade de créditos ligados às disciplinas obrigatórias, de opção limitada e livre. Tá? E isso a gente conseguiu, depois de bastante discussão também, dentro desse processo, manter a estrutura original do projeto 2009. E o único apontamento que eu trago aqui foi uma discussão que não foi votada na plenária, mas que surgiu lá e eu já levei à comissão de graduação, é a revisão da resolução 139, que atualmente, do jeito que ela está escrita, a gente não consegue definir disciplinas de opção limitada para o BCT. E nem de fazer um quadro sugestivo, como a conselheira Andréia comentou, em relação a disponibilizar para o aluno. Bom, quais são as disciplinas de opção limitada efetivamente que o aluno do BCT pode cursar durante os 3 anos dele, né, de curso no BCT? Porque atualmente, pela resolução 139, toda disciplina obrigatória de curso pós-BCT é considerada de opção limitada do BCT. Mas veja, filosoficamente isso não vale. Disciplina de opção limitada é aquela que permeia o básico do profissional. Então, um aluno pode ir lá pegar uma disciplina do final da gestão e querer cursar no segundo ano. Né? Interessante seria que, né, sei lá, a coordenação da gestão me desse, aqui está a lista de disciplinas, à luz das recomendações, que ele vai poder cursar nos 3 primeiros anos do curso dele. E as engenharias passaram. Só que assim, vocês podem ver que no texto anexo, no texto faz referência a esse anexo que está sem nenhuma denominação de disciplina, porque ainda a gente tem essa pendência. Atualmente, todas as disciplinas obrigatórias do pós-BCT são de opção limitada ao BCT. E filosoficamente não funciona. Tá? Ou, se a resolução permanece, de alguma forma você tem que tutorar o aluno no texto e dizer para ele, olha, cuidado, a resolução fala isso, mas você tem que buscar realmente quais são as disciplinas de opção limitada que você pode cursar durante os 3 anos para a integralização do curso. Tá? Um outro ponto que eu destaco aqui é em relação à só citação dos eixos do conhecimento do BCT no texto do BCT. Professor Wesley, por que os eixos do BCT não estão definidos no texto do BCT? Por que você não copiou, né, a definição dos eixos do BCT do documento original da universidade? Por quê? Explico. Alguns dos eixos, com a configuração atual e a proposta apresentada pelos grupos de trabalho e as discussões envolvidas naqueles eventos na plenária do ANDE, esses eixos estão, vamos dizer assim, desconfigurados. Então, eu não vou colocar no texto uma definição do eixo da energia se atualmente, explicitamente, está gravado. Vocês podem olhar lá. Vamos pegar justamente esse eixo. Olha, esse eixo, fenômenos, é física 1, 2 e 3. Energia, origem, conversão e uso está desintegrado. Está desintegrado desse eixo. Então, quem quiser trabalhar de uma forma, né, para tornar o eixo interdisciplinar, que se envolva com as disciplinas. Atualmente, esse eixo, tá, é puramente disciplinar. Então, eu não vou colocar uma definição do eixo da energia se atualmente o eixo da energia não reflete aquela definição do projeto original. Então, por isso que a coordenação resolveu apresentar os eixos e apontar aqui no CONCEP a situação atual, à luz das discussões, né, que originou esse documento. Tá? O grupo de professores que trabalha esse eixo nos revelou isso. Olha, atualmente, fenômenos mecânicos, térmicos, eletromagnéticos, é física 1, 2, 3 adaptado, energia está fora, não tem articulação, e quem quiser criar uma articulação para a interdisciplinaridade do eixo, que trabalhe um pouco mais. Tá? Então, fica uma recomendação aqui para o CONCEP, será estruturar grupos de trabalho que realmente pensem como se trabalhar esses componentes curriculares de uma forma que torne o eixo interdisciplinar, diferentemente de outros eixos, né? A gente teve trabalhos excelentes em todos os eixos, traduzindo a realidade, tá? Alguns eixos efetivamente apresentando interdisciplinaridade, outros não, mas tivemos trabalhos positivos em todos. Então, mas no texto em si, a gente só contempla a definição dos eixos do conhecimento do BCT. Nós não definimos, tá? Porque do jeito que está atualmente, a gente não recupera aquela definição original, da proposta original lá da universidade. E aí a gente apresenta, está difícil de ver, pode ampliar um pouquinho mais, só para a gente dar uma passada. É, a gente pode concentrar nos quadrimestres. Dá para dar um zoom? A gente pode concentrar nos quadrimestres. Então, após a primeira plenária, onde foi colocada em votação, né, a plenária decidiu pela permanência exclusiva de uma única sugestão de matriz, e que essa sugestão de matriz fosse a sugestão 2009. E aí, numa segunda plenária, poderia se ajustar em cima da de 2009. Eu lembro até a fala do professor Dalpian, você pode me ajudar, Ronen, que foi à frente lá na reunião da plenária, e comentou, né, olha, a gente tá, tem muito pouco tempo de execução dessa sugestão de matriz, seria interessante que ela permanecesse. Que ela permanecesse e que a gente avaliasse ainda um pouco essa sugestão de 2009. Então, vamos partir da sugestão de 2009. Na outra plenária, teve pouquíssimos ajustes à luz dos planejamentos que a coordenação do BCT vem realizando. Porque, na verdade, no primeiro momento, né, quando a gente fez a apresentação do primeiro texto do BCT com várias sugestões, a gente tentou esclarecer à plenária que o que define a vida do aluno aqui na universidade não é uma sugestão de matriz, e sim um planejamento de oferta de disciplinas. Porque o que está apresentado é uma sugestão. O que define a vida do aluno é o planejamento de oferta de disciplinas, mas naquele momento, alguns professores, até com falas, e está gravado, a gente pode recuperar a gravação, apresentou que aquela condição com várias sugestões de matriz poderia ser uma condição apocalíptica para a condição da gestão do curso. E a gente tentou, de alguma forma, dizer, olha, atualmente, na verdade, a gente desconstrói com o aluno o que foi construído em relação à definição do quadrimestre ideal. A gente fala para o nosso aluno. O aluno de 2014, eu falo, gente, não existe quadrimestre ideal. Está na resolução, mas isso daí não vale para vocês. Não tem como. Porque isso é insustentável para a universidade. Se eu fosse praticar uma condição de idealidade no nosso planejamento, impossível. A gente tem que ofertar 1.500-1.600 vagas em um único turno, de cada em um único quadrimestre, em cada disciplina. Os alunos sabem que a gente oferta mais de uma vez por ano vários componentes curriculares. E o que define isso é o planejamento de oferta de disciplina. Vide, por exemplo, uma solicitação de um aluno de 2014 que chegou à minha mesa semana. Professor, eu quero vaga na disciplina de transformações químicas e fenômenos térmicos porque eu estou no quadrimestre ideal e eu não consegui a vaga. Aí eu respondi para ele, como você não conseguiu a vaga se eu tive que cancelar turmas de transformação química e fenômenos térmicos? Então o aluno se pega numa definição errônea que a universidade quis estruturar para uma dada organização acadêmica. A organização acadêmica é construída à luz de planejamento. Mas vamos retornar. Então... eu quero essa explicação. Por que ele não conseguiu? Porque, na verdade, ele quer a turma com o professor que ele quer no horário que ele quer. A quantidade de vagas tem. Só que, como ele não conseguiu a turma no professor que ele quer e na turma que ele quer, aí ele vem alegar isso agora para a coordenação, que ele não conseguiu a vaga na turma, mas ele está no quadrimestre ideal, ele tem o direito. Esse é um caso que eu recebi.
Eu pediria que o professor Wesley seguisse apresentando o projeto pedagógico do BCIT.
Perfeito. Então, a sugestão de matriz que a gente apresenta é uma sugestão muito próxima de 2009, com pequenas adequações. Tá? Então, não temos espaço para o aluno, nos primeiros quadrimestres, experimentar em termos de disciplina de opção limitada e livre. O bloco está lotado, né, cheio. Tá? Vamos dizer assim, percepções atuais da coordenação com discussão, né, com os grupos, não foram aplicados, por exemplo, no eixo da representação e simulação. A primeira versão que a gente deu foi, já que a gente tem sinalização do grupo da representação e simulação, que os alunos têm dificuldade nessa disciplina de representação e simulação, a gente apresentou um perfil de formação temporal, colocando uma disciplina somente do eixo da representação e simulação para cada quadrimestre. Então, a gente perdeu isso também. Então, na verdade, é uma cópia da de 2009, com rearranjos para facilitar o processo físico de alocação de disciplinas práticas. Basicamente é isso. Então, se vocês executarem essa sugestão, nos quadrimestres não vai existir superposição de, vamos dizer assim, de laboratórios úmidos, nem de laboratórios secos e nem de laboratório de informática. A construção da sugestão de matriz obedeceu simplesmente esse viés. O viés do espaço físico, o viés pedagógico, o viés das, vamos dizer assim, das trajetórias do aluno, o viés do tempo do aluno ao aprender, esquece. Foi esquecido, plenamente. Tá? O que temos aí é uma sugestão para facilitar, né, a alocação em termos de espaço físico. E aí a gente traz finalmente uma tabela. Não tivemos problemas de convalidação. A gente tem a convalidação plena das disciplinas da matriz de 2009 para essa matriz de 2015. Uma observação final em relação às siglas, né, os novos códigos das disciplinas que não foram apresentados aqui por uma, vamos dizer assim, divergência de informação. No texto do BCH tinha alguns códigos, foi sinalizado para a gente que alguns códigos que estavam no nosso texto estavam divergentes dos apresentados pelo BCT. A gente fez uma recomendação na CG para que a CG estruturasse pelo menos um documento unificado com as disciplinas obrigatórias do BCT e do BCH, com códigos padronizados pela universidade. Tá? E aí, quando a gente tiver esse documento, a gente disponibiliza os códigos, tá, nas disciplinas novas. Tá? Algumas com os mesmos nomes e mesmas quantidades de crédito, outras com denominações diferentes. Tá? E no final, a gente tem a tabela de convalidação, onde a gente tem a convalidação plena da sugestão de matriz 2009 para a sugestão única de 2015. Obrigado.
Obrigado, Wesley. Está em discussão, então? Professor Pedro é o primeiro inscrito. Um microfone para o Pedro, por favor.
Bom, boa tarde, então. Eu agradeço ao Wesley, que fez uma apresentação boa aqui do projeto e com várias das discussões e dos vários problemas, né? Mas já que ele fez tantas críticas ao projeto apresentado, pelo menos a ideia de ter uma matriz sugerida aqui, né? Eu vou, como eu estava na plenária também, né, defender um pouco a matriz que foi apresentada aqui, que é de 2009. Né. Na discussão, era bastante claro que as propostas apresentadas de novas matrizes sugeridas também não satisfaziam ao critério pedagógico, no sentido que claramente as críticas que eram feitas às matrizes eram rebatidas do tipo, não, isso aqui é uma sugestão, a gente não... Né? Então, o que a gente pensou, pelo menos o que eu pensei, que também eu reconheço que realmente nossos colegas às vezes se exaltam, e eu não vou discutir aqui e-mail, que realmente é desagradável, as pessoas por e-mail não sabem se colocar, mas o que eu vejo era o seguinte, quais eram os problemas que estavam retenção de FUV. Bom, como resolver isso? Nenhuma dos problemas eram atacados por uma mudança nessa nova matriz. Não ficou muito claro que a identificação era a matriz. Então, a ideia era a seguinte: vamos aprimorar um pouco sem mudar totalmente, e a gente está pensando numa sequência pedagógica, numa sequência que já foi montada e que a gente testou por alguns anos, e a gente tenta aprimorar. Não dava para fazer as várias mudanças sugeridas de uma matriz para outra, né? Então, de novo aqui voltando, se a gente comparar com o projeto do BCH, o projeto do BCH tem só três sugestões. E está bastante claro, porque a sugestão, como disse o Daniel, é uma sugestão, tem várias matrizes ideais, todas as matrizes são ideais, não precisa ter aquela sugestão. Mas no BCH tem três sugestões. A primeira e a terceira são exatamente iguais nas matérias obrigatórias. Dá uma olhada lá, tem exatamente iguais matérias obrigatórias e disciplinas de opção limitada, sei lá, que são as que mais ou menos definem. A diferença da terceira para a quarta é que a quarta tem uma certa desconcentração e o aluno se forma em mais tempo, ele demora mais tempo para terminar. E a gente não tentou fazer isso, eles meio que se formavam todos mais ou menos no mesmo tempo. Tinha... Esse apito era para o Wesley.
Pedro, bom, você quer só concluir a frase, então. Depois o Rony, depois concluir, você pode então. Voltar.
Então, é nesse sentido, e eu concordo aqui, eu sempre defendi isso, é uma matriz aqui para a gente trabalhar, de novo, exatamente o que o Wesley está falando, é a disponibilidade nossa que vai permitir que o aluno construa a melhor... a sua melhor trajetória. Então é a disponibilidade de oferta das disciplinas que vai permitir isso. Então é o planejamento que vai cada vez permitir melhor essa adaptação. A gente não precisa se prender com várias sugestões que acabam, no meu entender, confundindo o aluno e sugerindo coisas que a gente não estava seguro, tá? Então, já que é para sugerir, vamos sugerir o que a gente já fez. Tá? Era esse o ponto principal da nossa plenária.
Professor Rony.
Meu caro Pedro, permita-me discordar da sua interpretação. Eu participei de quase todas as plenárias do BCIT, quase todas. E me lembro claramente, estou resgatando o documento aqui, as propostas de matrizes não tinham integralização no mesmo tempo. Na verdade, isso foi uma das críticas que foram feitas àquela proposta. Inclusive, o pessoal tinha o cuidado de dividir as disciplinas de tal forma que elas continuassem sempre a ser cursadas nos mesmos quadrimestres. Então, por exemplo, se é uma disciplina que a gente oferece... Eu vou mostrar o documento aqui, eu tenho... Eu vou resgatar o documento. Então, se é uma disciplina que a gente oferece normalmente no primeiro quadrimestre, e o cara não ia fazer no primeiro quadrimestre, ela estava deslocada, aquelas matrizes exercitavam que o cara ia pegar sempre num equivalente. Então, em vez de ser no primeiro, ele ia ter aula, por exemplo, dessa disciplina no quarto. Estava corretamente acertado. As únicas que fugiam a essa questão são aquelas disciplinas que a gente oferece todo quadrimestre. Que, por exemplo, bases epistemológicas, a gente oferece todo quadrimestre. Simplesmente a gente não tem condições de oferecer todas as turmas necessárias dessa disciplina no mesmo quadrimestre. Então, as outras eram ofertadas sempre num quadrimestre que era correspondente. Então, as do primeiro no quarto, as do segundo no quinto e assim sucessivamente. Então, essas matrizes estavam construídas de forma a respeitar isso daí. E ainda as pessoas ainda... esticavam o curso e faziam uma formação. Não vejo uma distinção, eu não via uma distinção entre aquelas matrizes e as que estão sendo propostas pelo BCH. Mas a gente não precisa entrar nesse conflito. E esse é o meu ponto, é isso que eu quero dizer aqui. A gente não precisa entrar nesse conflito. A gente simplesmente pode adotar o mesmo esquema que foi adotado ali e incluir essas novas matrizes usando o mesmo espírito. E eu acho que aí fica atendida a questão. Eu não via como você vê. Mas nós concordamos que precisam ser incluídas. porque isso ajuda o aluno a entender as suas trajetórias. Tá? Então, acho que é uma questão de compreensão. Só isso. Obrigado, presidente. Se eu posso, presidente, permitir a parte, então eu tenho 40 segundos. Por favor, Marcão.
Usar 10. É, eu também estava naquela plenária e eu só queria chamar a atenção de que o que eu lembro bem é que a proposta é que essas sugestões de grades elas não estivessem constando do projeto pedagógico aqui, aprovado, mas havia sim um bom consenso de que as sugestões deveriam constar de outros documentos, pode estar no site, pode estar aonde quiser, pode-se fazer N sugestões, os alunos podem sair com sugestões, né, experientes, etc. Então, a questão era simplesmente não se privilegiar aí um ou dois ou três sugestões no documento e deixar um só como sendo considerado o ideal. E qualquer outro seriam sugestões alternativas que podem ser colocadas em qualquer documento de divulgação. Okay, obrigado.
Pedro está inscrito de novo? Não? Pode, não tem mais ninguém inscrito.
Não, era meio que parte só. É, então eu concordo, só não estava... que é a sugestão da relatoria. Então, o documento está aí, né, e eu só fiz a parte, o meu comentário mais para contar um outro lado do entendimento da reunião da plenária, no qual eu concordo também. Exato, então. Bom, exato, mas o que eu estou falando?
Obrigado.
As duas coisas que nós estamos falando é a mesma, tá?
Obrigado, Pedro. Mansarelli?
Bom, ainda mais na condição de relator da revisão do outro projeto, claro que eu espero colaborar para que esse também, enfim, chegue na melhor forma possível. Eu tenho uma questão sobre as atividades complementares, professor Wesley, uma sugestão, justamente aproveitando parte do relato que eu fiz anteriormente, né? E também a um comentário que a Lídia, conselheira, fez também. Há uma indicação de que, do Plano Nacional de Educação, de que paulatinamente as universidades passem a incorporar as atividades de extensão ao currículo, e a meta é que se chegue, não de uma vez, mas a 10%. Né, 10% do currículo seja feita por atividades de extensão. Né? E pela nossa organização, nos parece muito claro que uma boa forma de fazer isso é utilizando as atividades complementares. Né? Talvez não seja a única forma, mas nos parece que é um bom lugar para se começar por aí. E aí, nesse sentido, eu gostaria de sugerir, sem prejuízo ao teor do texto, mas que se, vou dizer, enxugasse o trecho que fala de atividades complementares, nas páginas 25 a 27, talvez nos mesmos moldes da discussão anterior que a gente teve, que se faz uma descrição sintética, se remete a uma resolução, mas sem entrar nos detalhes de quais são as categorias, etc., o que nos permitiria depois melhorar aquela resolução e automaticamente estar melhorando o projeto pedagógico do BCT. Né? Essa é uma observação. Uma segunda coisa que havia me chamado, aí já não tem a ver necessariamente com a extensão universitária, são esforços para contribuição aí ao aperfeiçoamento. Há uma referência no texto a uma disciplina que cumpre o papel de atender aquela obrigatoriedade e benquista, né, de discutir a história africana e da cultura afro-brasileira. Mas isso não se expressa numa disciplina, sobretudo numa disciplina obrigatória. Em processos de avaliação de curso anteriores, e inclusive quando eu era coordenador da licenciatura em filosofia, nós arrumamos uma explicação para isso que os avaliadores entenderam. Nós dizíamos lá, existem um conjunto de disciplinas que, se somados, dão conta dessa temática. Mas eu, de fato, não estava convencido que isso era o melhor. Então, eu não sei se não seria o caso de se incluir aqui, inclusive por força de lei, uma disciplina que trate de um aspecto tão relevante da nossa cultura como parte do eixo de humanidades. Acho que isso foi corrigido agora no projeto do BCH. E, por fim, extrapolando em 15 segundos o tempo, se a mesa me permitir, eu preciso registrar que eu fiquei bastante preocupado com o relato, e acho que foi essa a intenção do professor Wesley. Porque quando se diz, olha, os eixos não existem de fato, mas constam lá, a pergunta é, constam lá para quê, então? Se eles não existem de fato, acho que nós temos que ser honestos e tirar, inclusive, nominalmente do texto, ou fazê-los existir. Quer dizer, esse faz de conta, acho que esse conselho não pode aceitar na minha leitura. Obrigado.
Só queria lembrar com relação a esse aspecto que existe um plano de desenvolvimento institucional que reafirma o caráter interdisciplinar. Então me parece que a retirada do eixo é contrária ao plano de desenvolvimento institucional. Se tem um problema, temos que trabalhar na consolidação, na estruturação dele. Conselheira Andréa.
Eu não entendi direito. Daniel, você propôs a inclusão de uma disciplina nova como obrigatória, é isso?
Eu não tenho clareza, Oni, mas eu tenho a impressão que a legislação que trata do assunto diz que obrigatoriamente o curso tem que ter uma disciplina de história da África e cultura afro-brasileira. Tá bom,
mas como Libras ela não deve ser obrigatória do curso. Ela é obrigatório que a instituição ofereça. Eu acho que esse é o caráter. Okay. Aí pode ser uma opção limitada.
Se a legalidade está atendida, ó.
Andréa.
Eu entendo bastante a preocupação da coordenação do BCT com relação às opções limitadas, porque realmente eu acredito que da forma que está com a redação da Concept 139, o objetivo do curso do DCIT está bem comprometido, deixando todas as obrigatórias de curso específico ligado a um BI como opção limitada desse BI. Aí, entendo que os cursos específicos estão reestruturando seus projetos e ainda vão enviar, então estou de acordo que seja num anexo mesmo desse projeto, que depois se altera o anexo do projeto. Agora, quanto às disciplinas livres, no texto do projeto, está um texto assim, na página 17. Disciplina livre, qualquer disciplina oferecida pelo FABC, vírgula, que não seja obrigatório dos cursos vinculados ao próprio BCIT, engenharia, bacharelados e licenciaturas, ou outra instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC, de curso de graduação ou de pós-graduação. Eu entendo que a opção limitada não é toda a disciplina obrigatória do BCIT. Agora, por que uma disciplina livre não pode ser uma que seja obrigatória do curso específico? Eu tenho esse questionamento. E sobre também as questões legais, as disciplinas que constam no projeto para atender decretos como Libras e a história do continente africano, tem aqui na página, no fim da página 18, neste rol destaca-se o oferecimento do componente curricular Libras, educação ambiental e práticas de química verde em consonância com as políticas de educação ambiental previstas na Lei 9.795 e Decreto 4.281. Eu questiono se práticas, como ainda não tem um rol de opção limitada, como que essas já aparecem aí? Acho que, e principalmente práticas de química verde, o professor Anderson, que é dando ideia do bacharelado em química, está aqui. Eu não sei se ela teria uma característica de opção limitada do BCIT. Ela, apesar do nome parecer muito genérico, ela demanda conhecimento que seria interessante que o aluno tenha cursado funções de reações orgânicas, mecanismos de reações orgânicas. Então, eu não colocaria essa disciplina nesse texto. Deixaria educação ambiental somente. Outra disciplina que, por exemplo, a engenharia ambiental urbana indicasse também, ou as licenciaturas também poderiam indicar alguma disciplina. É isso.
Professor Jabra.
Eu queria voltar a 139. Eu me recordo o dia que você mandou o e-mail para nós, pedindo a indicação dessas disciplinas que não pertencem ao hardcore do curso, que poderia ser opção limitada. Eu não entendi, fui conversar com você lá no TR. Mas, hoje, a ideia dele tem que ser estudada novamente. Primeiro, para melhorar o desempenho do aluno, diminuir índice de reprovação. Segundo, diminuir índice de trancamento das disciplinas. Porque o que, que acontece? O aluno, por um meio ou por outro, consegue matricular em estudo de tempos e métodos. Chega na aula, que é do hardcore, o professor fala, quem não fez PCP, pode ir embora que não consegue acompanhar. Esvazia 20 a 25% do curso a gente tem. Então, uma forma de melhorar o rendimento, concorda comigo, Wesley? É esse. Isso eu sinto mais do que os outros, que é de comum conhecimento de todos, que eu só atendo 40% das solicitações e matrículas. Por exemplo, esse quadrimestre eu tive 2.800 solicitações nas disciplinas da gestão. Consegui atender 1.300 até a capacidade máxima da sala. Quantos que vão terminar realmente? Eu fiz o levantamento. Desses 1.300, 1.000 alunos vão terminar as disciplinas, porque não conseguem acompanhar e acabam trancando, acabam abandonando. Então, o desperdício de recurso é muito grande. Então, eu gostaria de sugerir ao professor Wesley para a gente lutar para incluir essas disciplinas que permitem o acompanhamento de mesmo aluno não tenha uma outra recomendação, organização do trabalho, engenharia laboral, empreendedorismo, algumas disciplinas mais fáceis que ele pode acompanhar que são, não pertencem a um continuado, para melhorar o rendimento da universidade, dos recursos e o desempenho do aluno. O que, que a gente poderia fazer a esse respeito, professor Wesley? Hein? Mudar isso. Tá?
Não temos mais inscritos. Wesley, quer comentar?
Resolução 39, comentada pelo professor Jada. Eu acho que já está né, sendo encaminhado, né, professor Zé Fernando, pela pró-reitoria de graduação, uma proposta de alteração dessa resolução, porque eu já levei esse problema para a própria CG. Porque assim, se ela não vier pelo viés pedagógico, ela vai vir pelo viés político. Por quê? Deixa eu só apresentar aqui. O Consune está discutindo os processos de progressão e promoção dos docentes. E existe lá, dentro da promoção e progressão do docente, uma formulazinha lá que calcula a questão de ensino. E tá se discutindo lá pesos, né, que vão compor aquela fórmula. E um dos questionamentos meus em relação às discussões, né, de progressão e promoção é que todos os conselheiros do Consune falam assim: olha, é inadmissível em 8 anos um professor da UFABC não ter um projeto de pesquisa. É inadmissível um professor da UFABC em 8 anos para promoção, né, e professor associado, não ter orientado um aluno de estágio, de IC. Aí eu levantei um questionamento. Também é inadmissível um professor que queira ser professor associado da UFABC não ter ministrado uma disciplina que seja obrigatória de opção limitada do BCT. Só que agora é fácil. Do jeito que está a resolução 39, todo mundo cumpre isso. Aí o que é que acontece? Se você muda a resolução 39 e você volta o BCT ter a disciplina de opção limitada, você favorece efetivamente os professores que trabalham com grandes turmas, que são os professores das engenharias, que trabalham com as disciplinas obrigatórias das engenharias, mecânica de sólidos, mecânica dos fluidos, álgebra linear, cálculo numérico, engenharia unificada, fundamentos de desenho de projeto e assim vai. Os professores das ciências básicas, que ministram as disciplinas da matemática, né, dos fenômenos, da química e da biologia. Se privilegiou! E ainda você coloca assim para o grupo de professores: se envolvam com os BEIs. Se envolvam com os BEIs, porque os possíveis alunos do curso de formação específica estão lá. Estão no próprio bacharelado interdisciplinar. Então, Então, na verdade, isso vai ser resolvido ou pedagogicamente ou politicamente. De uma forma ou outra vai ser, porque do jeito que está, né, não vai continuar. Porque no Consune, provavelmente, eu vou colocar lá, eu como representante do SOX no Consune, e vou colocar esse ponto em relação, né, ao cálculo da composição do item em si. Em relação às observações da Andrea e do Daniel, em relação à nomenclatura de disciplina, eu acho que a gente precisa rever realmente, porque a gente não sabe qual nomenclatura e qual código essas disciplinas que trabalham com educação ambiental e questões relacionadas a estudos, né, de história da África, como é que vai ficar? A gente sabe que tem que estar contido no texto. Não, está lá, mas o que eles estão alegando é a questão também da nomenclatura. A disciplina que está lá, muitas vezes, não abrange ou é muito avançada, que é a questão da química verde, ou falta uma disciplina que realmente represente de forma mais, vamos dizer assim, exata esse estudo. Não é isso? Teria que colocar mais. Foi criado um BCH. Então, aí a gente precisa dessa consolidação efetiva de nomes para que elas possam ser colocadas no texto. Ou, de alguma forma, só sinalizar. Existe...
Você vai falar sobre isso, mas só uma sugestão. Eu acho que no comentário que a Andrea coloca, são duas questões distintas. Uma são as obrigatoriedades advindas de legislação e tudo mais, como é o caso de libras, de africanidades e coisas dessa natureza. Que essa, sim, eu acho que nós temos que tá tanto para... Aliás, é obrigatório para todos os cursos.
Todos, né? Os cursos.
Não é só os bacharelados interdisciplinares, mas todos os cursos de graduação. Então, é importante que ela liste no rol das opções limitadas, né, para todos os cursos. Os aspectos que a Andrea coloca com relação à química verde... É esse processo justamente de verificar do que
trata a disciplina,
das áreas de conhecimento específico, pertinente ou não, pode ser pertinente ou não, para figurar dentre as opções limitadas do BCT. Na engenharia ambiental e urbana, por exemplo, naquela primeira versão do projeto pedagógico das engenharias, né, nós tivemos um cuidado justamente de destacar, por exemplo, biomas brasileiros, que é uma obrigatória para a engenharia ambiental urbana e cabe perfeitamente como uma opção limitada do BCT e do BCH, até porventura, tendo em vista que trabalha com território, enfim, pode configurar. Eu acho que quando hidráulica, por exemplo, já não cabe, né? Embora seja obrigatória da engenharia ambiental urbana, enfim, eu acho que essa discussão é importante. E outro aspecto, é o seguinte, eu acho que concordo que, de um jeito ou de outro, nós vamos ter que passar por essa discussão, ou pedagógica ou politicamente, mas eu acho que é importante, dentro do projeto pedagógico, que a ênfase, a opção pedagógica que nós vamos fazer com relação a essas disciplinas, seja destacada e apontada por esse conselho. Né? Aí, se o mecanismo vai ser outro para a implementação, aí é uma discussão que é política mesmo. Mas eu acho que é importante destacar isso no projeto.
Tem um outro ponto que é em relação a disciplinas livres. Então, essa definição que a gente deu foi mais ou menos amarrada pela resolução 139. Que a gente, na verdade, a gente tem uma resolução aprovada pelo Conselho Superior. Então, a gente não pode vir no texto aqui e desmentir a resolução. Na verdade, a gente se adequa à resolução. Então, do jeito que está, é essa definição de disciplina livre para o BCT.
Tá.
Aí a gente tem que trabalhar.
Essa resolução, só um comentário acerca disso, essa resolução diz respeito justamente às opções limitadas dos BIs. Né? E eu acho que o projeto, a discussão dos projetos pedagógicos é o momento ideal, porque nós estamos, qualquer decisão que esse conselho tome, revoga ou altera aquela resolução sem qualquer problema. Sim, mas só para eu não perder, me preocupou a definição do texto, quando fala das livres, é uma dúvida que eu acho que cabe atentar ao nosso processo de reconhecimento das disciplinas do Ciência Sem Fronteira. Eu não sei se a redação que está colocada ela dá conta do aproveitamento das disciplinas que os alunos trazem do exterior. Quando você fala em reconhecimento pelo MEC e tal, só atentar para isso. Roney pediu a palavra e depois Fernando. Eu pediria que você se inscrevesse, porque senão a gente não avança. Rony.
Daniel, a questão da parte de afro, das políticas afrodescendentes, eu acho que está bem indicada aqui. A questão, nesse parágrafo, até pedi para ela abrir já, quando ele começa a discorrer sobre a questão do eixo de humanidades. Então, se você subir um pouquinho mais, por favor, no começo da próxima página, está lá, eu acho que é aí que precisa ser feita a readequação. Né? Essas disciplinas, em vista das novas disciplinas que foram aprovadas agora com a existência da nova grade do BCH, e em especial as disciplinas de estudos étnicos, raciais, identidade e cultura, a gente precisa rever isso daqui, né? Porque a gente estava falando aqui de educação das relações étnico-raciais, estava falando em cidadania, direitos e desigualdades, trajetória internacional do continente africano e do Oriente. Essas disciplinas devem continuar existindo, porque elas são disciplinas obrigatórias de cursos, pelo menos por enquanto elas existem, mas eu acho que a gente deveria substituí-la pelas disciplinas que foram criadas aqui, estudos étnicos, raciais, identidade e cultura, que aí a gente resolve esse problema. Né? Porque apesar de elas não serem obrigatórias do BCT, existe a possibilidade dos alunos em sua trajetória escolherem-nas. E a parte, existe alguma coisa em estrutura e dinâmica social, pelo menos na ementa, existe algum debate sobre essa questão. Então eu acho que aí a gente amarra esse ponto.
Obrigado. Tá? Fernando.
Eu tinha mais uma coisa para falar, presidente.
Desculpa, pois não.
Então, com relação à definição de disciplinas que são livres ou de opção limitada, eu gostaria de sugerir que, em vez de definir essas disciplinas, que apenas se fizesse uma referência à resolução. A resolução, as disciplinas livres de opção limitada estão definidas pela resolução 139. Porque aí, eu acho que a gente vai ter que se debruçar, eu peço à Pró-Reitoria de Graduação que abra esse debate na CG agora. Caso contrário, eu vou pedir para abrir aqui no CONCEP, para a gente rever a resolução 139, a gente debater essa questão, e então só manter o nome da resolução 139 ali, sem as devidas definições, para que a gente possa alterá-la ainda na vigência desse projeto pedagógico. É isso, presidente. Obrigado.
Fernando.
Na verdade, só complementando o que o Rony falou, a gente vai discutir a 139 ou a que havia substituir, né, porque tem uma discussão. A 139 apareceu no momento onde tinha um desequilíbrio entre as disciplinas de opção limitada nos diferentes cursos. Então, existiam alguns cursos em que todas as disciplinas do curso praticamente eram disciplinas de opção limitada do BCT e outros cursos onde não existia nenhuma ou muito poucas disciplinas. Então, naquele momento, essa discussão não foi tão ampla, porque existia a previsão de uma revisão de projeto pedagógico, que é a resolução 140, então foi feito daquele jeito, e agora aparece a discussão, então a 139 tem que ser revisitada, adequando as novas a nova realidade. Só isso.
Obrigado, Fernando. Rodrigo. Desculpa, Jabra.
Só um esclarecimento. O que você vê? Eu não entendi direito. Você comentou aproveitamento de disciplinas do Ciência Sem Fronteira. Só para o BCT ou para todos os cursos? Você, Dácio?
Para todos os cursos. No caso do projeto pedagógico do BCT, precisa tá tendo essa previsão. Né? O meu questionamento é se a redação que está colocada para aproveitamento de disciplinas como livres dá a abertura para que a gente faça o aproveitamento das disciplinas do Ciência Sem Fronteira.
Nós estamos utilizando, na gestão, que é o maior número de alunos que tem vindo, que estão no Ciência Sem Fronteira, estão utilizando aquele, se não se enquadra. se enquadra em alguma das disciplinas da UFBC, equivalente. Não se enquadra, a gente libera como livro. Inclusive, estudo de línguas, a gente tem usado esse critério, porque senão nós vamos ficar loucos.
Eu acredito nessa proposta. É que nós não podemos amarrar no texto que só aceitamos das IFES reconhecidas pelo MEC e tal. Tá. A minha dúvida é se o texto não exclui de alguma forma, e que eu acho que não deve excluir. Nós devemos permitir e facilitar isso.
Porque a grande dificuldade de aproveitamento de disciplinas livres, às vezes tem uma similar, é que a gente não consegue mensurar se a carga didática lá é 75% da nossa, a nossa é 75% devido a enunciados incompletos, falta de ementas. Algumas vêm muito bem feitas, outras a gente tem que fazer por estimativa. Dá para aproveitar, equivalece, não dá, livre. É o único jeito que tem que fazer, é o que nós estamos fazendo.
É, agora sim, Rodrigo.
Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o Wesley e a Etana pelo trabalho que eles realizaram. Lamento que as discussões não tenham se dado, né, de forma nem sempre assim, ponderada e calma, como deveria ser. Eu posso dizer que, tendo participado das reuniões do eixo de representação e simulação, eu diria que entre os docentes ligados ao BCT na matemática, existe uma visão bastante consolidada de quais seriam as reformas estruturais que deveriam ser feitas para minimizar problemas sérios que a gente enfrenta de retenção, né, trancamentos, reprovações em massa, etc. Infelizmente, a gente não pôde implementar essa visão por causa de vínculos presentes nessa reforma. Por exemplo, o número total de créditos não poderia aumentar e a gente acredita que, por exemplo, uma disciplina como o FUV deveria ter 6 créditos, né? Mas enfim, eu espero sinceramente que a sequência dos trabalhos não fique comprometida, né, por essa falta de diálogo que aconteceu. Eu acredito que todos os docentes têm uma visão de alguma reforma estrutural que deva ser feita e que a gente deve pensar seriamente a respeito, né? E quando eu digo seriamente, a gente tem que levantar dados, né, ter dados objetivos que sustentem determinada visão, seja a manutenção, por exemplo, do sistema de recomendações ou a introdução de algum sistema de pré-requisitos, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar a sério o PCIT e acho mesmo que o professor Wesley vai na direção certa de encaminhar aí algum tipo de reforma estrutural, né? Espero que essa discussão... Sim, para o próximo coordenador. Mas o passo inicial foi dado, a gente precisa avançar nessas discussões. Ok? Obrigado.
Edson.
Rapidamente também, lembrar de parabenizar o Wesley Tana pela condução do processo. E acho que todo mundo que participou também, né? Foi um trabalho grandioso aí, envolvendo tanta gente, né? E acho que se dispor a participar das plenárias, se dispor, mesmo às vezes, a escrever mensagens mal educadas, também reflete comprometimento, ou seja, está interessado com aquilo, né? Talvez o que a gente deve é corrigir, como a gente às vezes externa nossas opiniões. Eu queria só fazer, acho que, um comentário em relação a essa questão da dúvida das disciplinas que serão listadas, e talvez pensar, né, como sugestão aí para quando voltar para a ordem do dia, se o mais adequado, ao invés de ficar descrevendo nomes de disciplinas no decorrer do texto, se não seria mais adequado fazer menção a um apêndice, né, no projeto. Então, por exemplo, as disciplinas de características, sei lá, de... africanismo, foi isso o termo que acho que africanidade, exatamente, né? Estão listadas no apêndice tal, porque aí você pode depois, quando criar novas disciplinas, fazer a modificação do apêndice. Então você vai lá e faz a modificação do apêndice, obviamente, não sei se talvez, dependendo do tamanho da alteração, você tem que passar, acho que em alguma instância, assim por diante, mas me parece que modifica menos. E talvez a gente pudesse até pensar nessa alternativa, para resolver essa problemática de opção limitada que a gente tem hoje, enquanto não tem a revisão da 139, Porque acho super complicado você não ter no projeto pedagógico a lista das disciplinas que compõem o que é obrigatório, o que é opção limitada e assim por diante, né? Talvez não há necessidade de listar o que é livre, né? Porque livre, dependendo do conceito de livre, você define. Mas me parece que opção limitada e obrigatória, isso deveria estar listado em algum lugar. E se a realidade deste momento, enquanto não se modificar 139, com a qual eu também não concordo muito na redação, essa realidade tem hoje. Enfim, eu acho que era isso que deveria estar listado num apêndice e não, de repente, descrito no meio do projeto pedagógico, né? Exatamente no meio do projeto pedagógico. E um último comentário em relação a essa discussão de livre e opção limitada, mas que vai ficar para a CG, para a discussão da 139, é que uma das coisas que a gente tem que atentar no meio dessa discussão é a questão da oferta também, né? Porque muitas vezes eu acompanho um pouco, principalmente no passado, um pouco mais no passado, a dificuldade que os alunos tinham de integralizar os seus cursos, porque na verdade a gente não ofertava, né? Não ofertava opção limitada, não ofertava livre, e aí você tinha que ficar assim, o coordenador de curso ficava assim, não, eu reconheço esse daqui como, era mais ou menos isso, quase, dá uma chancelada lá, eu reconheço esse daqui como livre, ou como, enfim, né? Hoje não é mais assim, mas já foi. Então, acho que tomar atentar para isso. Vai estourar, mas eu só queria lembrar também que a 139, ela menciona, por exemplo, frequência, né, que tem que ter 75% de frequência. Quer dizer, então, também extrair, né, de uma resolução que define opção limitada ali, né, essas coisas, até porque agora a gente tem que discutir também o que é frequência mínima exigida para a educação à distância, né, que inclusive é um problema que a gente tem tido agora, os alunos perguntando, ah, mas eu vou ficar com o conceito O se eu não fizer atividade tal na disciplina que está sendo ofertada à distância. Como a UFBC tem conceito O, a gente tem que pensar nisso também.
Correto. Não temos mais inscritos. Eu só queria, na verdade, consultar a coordenação do curso com relação ao que foi dito aqui, de que alguns eixos podem estar descaracterizados. E qual encaminhamento se dá para isso? Porque, como foi dito por alguns conselheiros, esse conselho, eu acredito que tem que se debruçar sobre essa questão e assumir um encaminhamento, e não simplesmente dar como um fato, e pode até ser uma decisão do conselho, que não há o que fazer. Mas eu coloco em discussão isso, porque me parece crucial, independente de como a gente pode, de todas as questões levantadas, porque isso, na verdade, é contrário ao plano de desenvolvimento institucional. Nós não podemos caminhar em sentido contrário à consolidação e à construção do projeto pedagógico da universidade, né? Nós temos tido várias instituições nos procurando, trocando ideias. Nós temos já encontros nacionais de bacharelados interdisciplinares, muitos deles inspirados até na nossa, muitos cursos inspirados na nossa experiência e tal, e me preocupa bastante essa questão aqui colocada, que eu acho que não dá para a gente discutir operacionalidades, e me parece essa questão de fundo. Eu gostaria de ouvir alguns comentários a respeito disso.
A intenção foi justamente essa, o que o professor Pansarella aqui comentou, né? Eu trazer a realidade das discussões dos eventos. Concordo plenamente com o que você falou em relação à continuidade de revisão dinâmica do projeto. A próxima coordenação que vai assumir, obrigatoriamente, vai ter que conduzir um processo contínuo de reavaliação para discussões estruturantes. Esse ponto, obrigatoriamente, eu trouxe aqui porque foi notado nas discussões inter-eixos. Eu não quis comentar aqui porque eu acho que é desagradável trazer tanta coisa assim. Teve um determinado eixo que grupos de professores foram para a reunião propor a retirada do eixo do BCT. Tá? Teve um eixo. Teve o eixo da humanidades. Eixo da humanidades. Desculpa, foi retirada. Foi proposta a retirada de uma disciplina, tá, do eixo. Tá, coisas assim que a proposta era discutir, né, reescrever o que estava sendo discutido. Não tirar nada, não colocar nada por enquanto. Isso, né, rediscussão mais estruturante, né, ficaria a posteriori. Mas eu acho que, né, eu como coordenador do curso, participando de todos os eventos, juntamente com a professora Intana, é obrigação minha aqui trazer para o Conselho Superior, né, a percepção e o que foi discutido lá. Está, né, gravado. Teve eixo que falou, olha, tal eixo é isso. Quem quiser mudar, que refaça. Tá? Eu acho que a obrigação nossa aqui, como conselheiros do CONCEP, é apontar para a comunidade. Olha, se está sendo executado dessa forma, a coisa tem que mudar. O que o CONCEP vai propor? Um grupo de trabalho para reavaliar o eixo? Né? É nesse sentido mesmo.
É, Pansarelli.
Secundário, mas dizer que não era unanimidade entre os docentes da área que se excluísse a disciplina. Isso. Importante registrar isso. Mas uma questão, na verdade, estou pensando um pouco também no cronograma reverso. Quer dizer, acho que seria importante a gente ter essa plenária ter clareza de qual é a urgência de aprovarmos, por exemplo, de o assunto ir ou não para a ordem do dia. Porque a impressão que eu tenho a partir da sua fala, Wesley, e sua fala é sempre muito franca em todas as ocasiões, é que o coordenador que é relator da matéria não está convencido do produto que está sendo apresentado aqui. Eu não sei se outros colegas têm essa impressão. Quer dizer, e eu, na condição aqui de conselheiro, fico um pouco, quer dizer, eu vou caminhar para frente com um projeto que a gente vê que tem algumas questões ainda a ser melhoradas, mas por aquele que talvez deveria ser o principal defensor do projeto e que parece que não está assim convencido, né? Essa questão que o professor Dasso colocou, reiterou.
A coordenação ela conduz, mas a plenária que decide. Então, na verdade, é democrático, né? A coordenação pode ter uma percepção em relação à execução do curso. Você coloca uma proposta, é vetada na plenária, então...
Não, perfeito. E acho que é até louvável que você está aqui defendendo, inclusive, aspectos que você não defendia antes, mas assumindo a posição da plenária. Mas o que eu quero dizer é que se houvesse mais tempo, se não houver um impacto muito grande em termos de recepção de novos alunos, quer dizer, que a gente mantivesse o assunto ainda no expediente e, quem sabe, entendendo melhor, sobretudo essa questão do currículo, para que nós possamos apurar e ter maior clareza de o quanto estão, se é que realmente estão, conforme a sua avaliação, os eixos sendo maculados. Porque, enfim, a gente acabou de pedir, desculpem fazer sempre referência ao BCH, que eu estava com esse relato muito, muito fresco na cabeça, mas a gente acabou de pedir ao BCH que explicitasse melhor como que os BIs são estruturantes da UFABC. E agora, no BCT, a gente não pode simplesmente aprovar algo do tipo, nós tiramos a descrição dos eixos estruturantes porque eles não estão estruturando. Né? Há um problema aqui. E acho que todos ganharíamos se tivermos um pouco mais de tempo.
Só que o que está sendo executado, que foi apresentado em termos de plano de ensino, não refletem. Tá? Refletem a proposta original, vamos dizer assim, apontada pelo PDI, mas as disciplinas elas estão articuladas em eixo.
Talvez a gente pudesse fazer comentários daí a cada bloco.
Proposta vai ser apenas essa. Se houver tempo, se não houver uma implicação muito, muito drástica, que nós mantivéssemos o expediente e, quem sabe, ao lado do relato do professor Wesley, nós tivéssemos alguma outra visão sobre esse tema para melhor nos subsidiar.
Andréia.
Em relação ao incômodo que foi apresentado aqui, de uma proposta de que no projeto pedagógico fossem apresentadas diferentes sugestões de integralização do curso no tempo, e que eu acompanhei essa plenária também do BCT, fui assistir. Houve um grande estranhamento por grande parte dos professores, e por problemas de comunicação mesmo. Teve uma questão com fenômenos térmicos que estava sem recomendação na,
no plano de ensino, então a coordenação colocou ela antes de fenômenos mecânicos, e aí isso gerou todo... Mas por que no plano de ensino não estava explicitado a recomendação de ter antes feito fenômenos mecânicos? E... Então teve todo um conflito que foi gerado por falhas de informação. E acho que esse conselho também tem que ser... não ser contraditório, de aprovar um projeto pedagógico do BI com diferentes sugestões de currículo e aprovar agora um somente com uma e é desse jeito. Eu acho que seria interessante que na próxima sessão, seja na ordem do dia ou seja no expediente, como o professor Daniel sugeriu, de que fossem resgatadas essas outras sugestões de curso, né, de outras sugestões de matriz, pro, outros caminhos para o aluno fazer isso. E quanto ao que tinha sido que o professor Marcos colocou, que tinha sido sugerido que essas sugestões não estivessem no texto, estivessem no site ou em alguma outra coisa, aqui nesse projeto, como está apresentado, já está no anexo. Eu acho que não... E esse é um conselho superior, acho que não tem o menor problema desse conselho aprovar algo que a plenária do curso rechaçou, já que aqui temos representantes eleitos, temos representantes de todas as categorias, então eu acredito que cabe sim ao CONCEP rever essa decisão da plenária do curso. Não estou falando que sou a favor ou sou contra, mas de trazer esse texto com essas outras sugestões para o CONCEP analisar, seja na ordem do dia ou no expediente.
Obrigado, André. Edson Pimentel.
A respeito da questão dos eixos, né, apesar da fala do Wesley, né, enfim, os eixos estão descritos, né, na página 19 do projeto pedagógico. Me parece que devem estar também, acho que tem que estar de acordo com o PDI, enfim, assim por diante. Me parece que o que, e aí eu queria pedir esclarecimento para o Wesley, me parece que o que não está é um rol de disciplina, ou seja, as disciplinas tais são referentes ao eixo tal, porque o texto diz lá, né, os componentes curriculares obrigatórios reorganizam o conhecimento em 6 eixos estruturantes para fins didáticos pedagógicos. Então, parece-me que o que está sendo dito aqui é que existem disciplinas obrigatórias, né, ou seja, cada um desses eixos está representado por pelo menos uma disciplina obrigatória. E aí, a minha dúvida é, o que você está querendo dizer aqui, no projeto não está listado, por exemplo, quais são as disciplinas obrigatórias de cada eixo, e é isso que está omitido, e aí talvez o que a gente possa encomendar aqui para a próxima sessão, se isso precisa estar, se a gente gostaria que estivesse listado, ou se isso pode ficar como está, ou seja, mas de qualquer forma eu entendo que o texto diz que os componentes curriculares estão organizados em 6 eixos didáticos pedagógicos. Agora, e aí, talvez o que a gente possa caminhar, mesmo que a gente não explicite, é caminhar, né, seja essa coordenação ou a próxima do BCT, para que isso ocorra de fato, se não está acontecendo. Né? Mas, aparentemente, não foi retirada nenhuma disciplina obrigatória, então, se ela estava caracterizada dentro de um eixo anteriormente, me parece que ela continua agora... E aí, talvez o problema é o que? O seu plano de ensino não reflete, né, essa caracterização aí.
A gente podia estabelecer uma estratégia. O ano passado, numa das reuniões do CONCEP, o Edson sugeriu que a gente visitasse um pouco o conceito, o nosso entendimento de conceito. Então, a gente está organizando aquele workshop sobre o conceito para fazer uma discussão com a comunidade. Me parece que esse entendimento dos eixos talvez seja algo que a gente deva visitar novamente, porque tem muitos professores novos, tem toda uma dinâmica que mudou, para entender o que são, e de fato os eixos não estão ali só de modo figurativo para ser diferente, mas eles têm um sentido em si. Talvez revisitar esse sentido permitiria inclusive aqueles o sentido construir nas suas cabeças o que é cada eixo. Eu acho que a gente pode fazer uma ação nesse sentido.
Pedro está inscrito.
Só uma coisa, nós temos Aníbal e Maria Isabel ainda inscritos. Eu acho que na fala do Pedro a gente encerraria então as inscrições para ir ver o encaminhamento. Tá.
Bom, foi falado muita coisa e então um pouco na fala do Daniel aqui, eu acho que não é o caso de se prolongar aqui, porque o que foi feito aqui foi uma adequação da ementa, do que estava sendo da realidade, né? E uma discussão realmente que foi feita. E não precisa fechar a discussão. Tá? Claro, o documento fechou aqui, mas não adianta a gente prolongar muito, porque o prolongamento vai ser muito mais longo do que uma reunião do expediente. Esse que é o caso. Quanto ao problema dos eixos, eu discordo do que vocês estão falando aqui. Eu talvez seja mais otimista do que vocês. Eu não acho que os eixos estão morrendo e que a questão é a seguinte: os eixos foram colocados de cima para baixo e agora está vindo mais ou menos como é que foi organizado como é que foi organizado de fato nas disciplinas. O fato da gente ter física 1, 2 e 3 não tem nada contra nenhum eixo de energia. Pô, o eixo não é a disciplina, o eixo é o conjunto das disciplinas. A gente não precisa que cada disciplina tenha todo o conceito do eixo inteiro. O que faz sentido é o conjunto das disciplinas. E nesse sentido, eu acho que as discussões que a gente teve foram todas organizadas com base no eixo. Então eu estive presente no dia do eixo de estrutura da matéria. Foi discutido bem como é que se encaixa a disciplina estrutura da matéria, transformações químicas, como é que você vai encaixar isso mais para frente, mais para trás. E fez todo um sentido, como é que está sendo dado. Eu não acho que a discussão foi desprovida de eixo. Tá? Eu acho que o eixo foi importante ali naquela discussão. Energia... Teve lá a discussão, vamos colocar fenômenos ondulatórios, vamos botar, e aí se discutiu que não ia ser aquilo. A própria disciplina energia, conversões e uso, acabou sendo optado por uma formulação em que essa disciplina, ela é uma disciplina que vai apresentar esse eixo de energia. Então foi, tudo bem, um monte de colega meu acha um absurdo dar energia antes de saber um monte de outras coisas. Mas a gente, de uma certa forma, acabou definindo essa disciplina como sendo uma coisa que vai apresentar esse eixo. E a gente vai ver agora como é que isso vai ser feito, como é que isso vai organizar. Então, é uma coisa em construção. O texto, a gente pode fazer esse texto ficar super bonito, mas não reflete a realidade. Mas talvez a gente não precisa refletir a realidade. A gente pode deixar ele um pouquinho bonito, e construindo a nossa realidade aos poucos.
Todos os conselheiros. O que eu falei é o seguinte: os eixos, eles estão apresentados no texto, eles não estão definidos à luz do documento original lá da universidade, que define a perspectiva de composição de disciplinas para tratar o objetivo do eixo. Se você pegar o documento original da universidade, você vai ver uma definição do eixo. Então, dentro da perspectiva de construir um documento que refletisse o que estava sendo executado, eu não vou pegar aquilo, porque aquilo não... Aquela definição original não é refletida mais agora. Teria que se redefinir, não é, dentro do que está sendo executado, o que é o eixo da energia, o que é o eixo da humanidade, o que é o eixo da estrutura da matéria. Foi nesse sentido. Mas o que o professor Pedro falou é verdade. As discussões foram eixo, teve os momentos de interesse. A única condição que eu falei é de não colocar a definição original apresentada no documento, porque a gente observou que se desconfigurou. Mas a articulação disciplinar dentro de um contexto indisciplinar no eixo, ele continua. Tá?
Temos professor Aníbal e Maria Isabel.
Eu só queria explicitar a preocupação é se na forma em que está nós não comprometemos o resgate do projeto pedagógico, porque na verdade o que nós estamos escrevendo é um projeto, tá? E a ser realizado, os planos de ensino, as práticas e tudo mais e tal devem se adequar a um projeto pedagógico, né? Aníbal.
Na verdade, o que eu queria falar é bem curto. Eu congratulo com o Wesley, ele fez um trabalho primoroso. Eu não consegui em todas as reuniões, porque a gente tem os nossos compromissos, teve algumas que eu não consegui ficar 100% do tempo. Eu me lembro que mais de uma vez eu aconselhei o Wesley, você pega esse trabalho que vocês estão fazendo aqui e publiquem isso, porque eu acredito que essa equipe que participou com ele desse trabalho, eu acho que é quem mais entende o bacharelado interdisciplinar do mundo. Não tem mais ninguém que trabalhou tanto quanto eles, e tão profundamente, tão detalhadamente nesse trabalho. Eu, quando vi o resultado final, que as propostas mais interessantes foram jogadas por terra, eu não vou dizer que eu fiquei chocado, mas eu fiquei assim um pouco entristecido, porque eu vi uma construção bonita, que tinha tudo a ver com a nossa forma de pensamento, com a nossa universidade, do jeito que ela funciona, ser jogado por terra, simplesmente. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Wesley, tá? Nós há pouco tempo, agora faz coisa de uma hora e meia, uma hora e 40 minutos, discutimos aí o BCH, uma intensa participação do corpo discente. Eu queria perguntar para o Wesley, como é que foi a participação do corpo discente nesse projeto? Obrigado.
Só antes de você responder, a Maria Isabel, que aí você já responde de uma vez.
Na verdade, eu queria resgatar um pouco o que a Andrea pediu. Wesley, traga, resgate esse material e vou te pedir uma coisa que você sabe o quanto me é cara. Se você já não pensou, pense numa possibilidade aos alunos trabalhadores. E se a gente pegar os dados que o Raio apresentou logo no início da reunião, vocês repararam quais foram os cursos mais procurados? Os três noturnos. Isso diz alguma coisa, e isso diz alguma coisa aos nossos alunos trabalhadores. Então, pedir isso, a proposta que veio de talvez se manter isso no expediente, não ir para a ordem do dia na próxima reunião, ela é interessante, mas é perigosa. Interessante porque nós teríamos mais tempo realmente para debater e para aprofundar nesse assunto. E por que perigosa? Essa é a nossa última reunião, enquanto esta penúltima reunião nesta composição do conselho. Então, se isso fica mais uma vez em expediente, cairia em ordem do dia na próxima composição do conselho. Por isso que eu falo, seria interessante mais tempo para discutir, mas ao mesmo tempo trocaria, sei lá, tem mais uma, essa é a penúltima. Então, trocaria grande parte da composição do conselho. Então, a gente está num limiar aí que é perigoso pensar nisso, embora interessante.
Obrigado. Não temos mais inscritos, temos 3 minutos para os encaminhamentos. É certo que nós teremos uma reunião de continuação. E as datas que estão se apresentando é 19 de fevereiro. Quinta, depois do carnaval, porque as terças já estão ocupadas pelo Consune na extraordinárias nas próximas. Né? Nós vamos ter, então, na continuação, a apreciação do projeto pedagógico do curso de especialização para a formação continuada de professores em ciências da química. Eu peço desculpas para o professor Anders, e a interposição de recurso encaminhada pelo aluno que já precisou se retirar, vão ser chamados. Eu concordo com a questão que Isabel coloca com relação a essa discussão, né? Talvez, tendo em vista que na continuação nós temos só dois pontos, eventualmente, eu queria colocar isso como uma possibilidade,
aprofundar algumas dessas questões que a gente está discutindo aqui, clarear, na continuidade, né, passar ele para o fim da ordem do dia, para o fim do expediente, sem comprometer que na última reunião desta composição, ou seja, no dia 10 de março, que é a reunião do CONCEP, aí sim a gente leve para o expediente. Não sei, estou invertendo, desculpa, para a ordem do dia. Não sei. Sim?
Essa proposta envolve algum trabalho, se o professor Wesley concordar, né? Que é já fazer alguma revisão desses pontos, porque parece claro que não existe discordância do Conselho em relação a diversos pontos que foram discutidos. Por exemplo, a inclusão de outras grades nos moldes daquilo que o BCH propôs. Então, eu tenderia a pedir, a solicitar ao Conselho a possibilidade de dar uma modificada nessa versão do projeto que tá sendo discutida, para que já se pudesse apreciar essas coisas que são consenso. Na continuação, então, esse item a gente não consideraria como encerrada a discussão nesse momento, e ele retorna, e ainda faço uma sugestão, ele retorna depois dos outros dois itens, e não antes. Primeiro se discutem os outros dois itens, depois ele retorna, mas ele retorna com uma versão modificada, para que a gente possa já apreciar essas questões que são consenso, e já amadurecer mais ainda para a ordem do dia.
Nessa linha, Rony, eu só não caracterizaria uma nova versão modificada, porque isso levaria a termos que submeter a todos os conselheiros em prazos regimentais e tudo mais. Eu acho que colocar isso no âmbito da discussão, como contribuição para a discussão, eu acho que isso aí sim, porque senão nós estamos discutindo outra proposta, eu acho que isso pode ser complicado.
Não, eu digo trazer modificações do texto, como a gente fez a proposta de inclusão no BCH.
Isso, tudo bem, mas isso faz parte da ordem aqui. E aí, no caso, na continuação do dia 19, como foi colocado, nós manteríamos o item 2 e 3 do expediente dessa sessão iniciais, e depois continuaríamos a discussão acerca do BCT e eventuais sugestões, propostas aí a serem agregadas ao projeto, né, para a gente continuar nessa discussão e aí sim decidir encaminhar para o expediente. Tá? Se não temos nada em contrário, a reunião, ele continua expediente, mas na continuação dessa reunião. Então, na verdade, nós não estamos no expediente da próxima sessão, porque a próxima sessão ordinária será no dia 10 de março, aí sim, ele poder, em virtude da discussão que nós vamos ter na continuação, ele pode ser encaminhado para o expediente. Tá? Ai, desculpa, para a ordem do dia. Não é à toa que você se confundiu, Rodrigo. Desculpa. Está esclarecido, né? Tá bom, obrigado então. Boa tarde a todos e obrigado.